vida, alegres, mas sobretudo por pessoas doutoras, Célia Moraes de Pedrosa, Tatiana Bianco da Silva, Sofia Maria de Souza Silva e Mônica Jesus Fagundes.
Agradeço
a boa vontade, a disposição de estarem presentes, sabe perfeitamente que implica também fazer parte de uma tese, um momento em que o regime do tempo praticamente é administrado pelo candidato ou pela candidata. É algo literalmente interessante, depois pode ser mais claro sobre isso. Agradeço de fato, que são quatro colegas, amigas.
Posso botar um gravador aqui, professor?
E, sobretudo, claro.
Obrigada.
São leitoras de poesia. Não são aves raras, mas são das leitoras ideais para uma tese como a da Réia. Há um ritual de apresentação, de continuação do trabalho. A candidata, a doutora Réia Silva Wilner, terá até 20 minutos para apresentar o seu trabalho e depois nós vamos proceder à sequência de arguições. Pronta?
Bom, bom dia. Primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos os amigos, especialmente. E a Mônica, né? A Cristiana e especialmente a Célia e a Sofia, que participaram da qualificação, que por causa das observações e questionamentos dela, é que a tese é uma tentativa de resposta a isso. E também queria agradecer muito à professora Célia pelo curso, pelas aulas, porque a pesquisa toda sobre Ana Cristina César foi feita com base na bibliografia do curso que eu fiz com ela e das nossas conversas, né, também, assim, porque todos os meus outros leitores são de literatura portuguesa. E, bom, também agradeço imensamente sempre ao Jorge e a Rosa, que não está aqui, mas que está muito presente na escrita da tese, né, no ano que eu passei no Porto, que também foi determinante para a tese ser o que ela é. Na verdade, assim, eu entreguei a tese, mas assim, o assunto da tese não está minimamente esgotado por mim. Eu estou ainda pensando muito a respeito de várias coisas e enfim. Eu queria começar a apresentação com uma citação da Simone de Beauvoir, no segundo sexo. Um homem não teria ideia de escrever um livro sobre a situação singular que ocupam os machos na humanidade. Se quero definir-me, sou obrigada inicialmente a declarar: sou uma mulher. Essa verdade constitui o fundo sobre o qual se enxergará qualquer outra afirmação. Um homem não começa nunca por se apresentar como um indivíduo de determinado sexo. Que seja homem é natural. É de maneira formal, nos registros de cartórios ou nas declarações de identidade, que as rubricas masculino e feminino aparecem como simétricas. A relação entre os dois sexos não é a das duas eletricidades, de dois polos. O homem representa, a um tempo, o positivo e o neutro, a ponto de dizermos os homens para designar os seres humanos, tendo-se assimilado ao sentido do vocábulo vir o sentido geral da palavra homo. A mulher aparece como negativo, de modo que toda determinação lhe é imputada como limitação, sem reciprocidade. A leitura de Simone de Beauvoir de Segundo Sexo é uma premissa para esta tese, assim como para o trabalho de muitas das autoras feministas abordadas aqui, cujos textos são, muitas vezes, desdobramentos da teoria de Simone de Beauvoir. Embora este trabalho não seja sobre teoria feminista, uma vez que meu objeto de estudo é o texto poético, ressalto que a teoria é importante na medida em que contribui para o entendimento das questões presentes nas obras poéticas de Ana Luísa Amaral e Ana Cristina César. A questão do falso neutro na linguagem, uma das questões centrais nessa tese, por exemplo, pode ser lida como um desdobramento linguístico dessa sua afirmação acima citada. Uma vez que o homem domina o discurso masculino e o discurso neutro. O discurso pretensamente neutro é, portanto, o discurso daquele que fala de dentro das estruturas do poder instituído, o que faz com que haja necessidade de se marcar aquele que fala quando este não é o neutro, o dominante, isto é, o homem. De modo que seja possível para o homem apagar a sua masculinidade, enquanto a feminilidade nunca pode ser apagada. E o português, especificamente, é uma língua explicitamente sexista, na qual não apenas as generalizações são feitas no masculino, como também o plural misto, ainda que majoritariamente feminino, é sempre representado por um plural masculino. Queremos deixar claro que não pretendemos estabelecer aqui um método para estudo indiferenciado de quaisquer autores, pois trata-se de um estudo pontual, não da criação de uma teoria a respeito, genericamente, da literatura escrita por mulheres. Acreditamos que a leitura dos poemas e das autoras precede a formulação de uma teoria, que não seja possível aplicar determinada teoria a todas as escritoras apenas pelo fato de serem mulheres. Partimos do pressuposto de que o poema não existe por si só. O poema existe a partir de um determinado autor, que é de determinado país, escreve em determinada língua. Importam ainda as condições sociais, culturais e históricas em que o autor escreve. Assim, acreditamos que a diferença sexual seja uma categoria de análise válida para as autoras aqui estudadas, que utilizam a diferença sexual como categoria de análise literária e que, como defendemos, incorporam esta categoria em sua própria escrita poética. Levar em consideração a diferença sexual como categoria de análise literária nos reporta ao que Ana Kobuska afirma ser o paradoxo central do feminismo. Ou seja, ao mesmo tempo que afirmamos a existência de uma escrita feminina, precisamos reconhecer a instabilidade e potencial impossibilidade do nosso tempo. Para a leitura crítica, quer de Ana Cristina César, quer de Ana Luísa Amaral, pensamos que seja necessário ter contato e colocar em contato algumas escritoras e teóricas feministas com os escritores do cânone literário. Consideramos que seja de fundamental importância para este estudo o fato de que ambas as poetas possuem, assumidamente, uma expressão artística sexualmente marcada no feminino. Consequentemente, o fato de serem mulheres é determinante na escrita destas poetas. Assim, pretendemos observar de que maneira a questão da revisão da tradição erudita se apresenta na poesia a partir de um olhar feminino, uma vez que as duas poetas apresentam-se como herdeiras da tradição literária ocidental e aproximam-se ainda por darem à luz modos de ser e pensar o feminino na poesia e em poesia contemporânea portuguesa. No primeiro capítulo dessa tese, pretendemos mostrar como isso ocorre, interrelacionando as duas poetas e suas poéticas. Nos dois capítulos seguintes, exploramos a forma como isso ocorre em cada uma das poetas. Buscamos, ao longo da tese, observar de que maneiras Ana Cristina César e Ana Luísa Amaral estabelecem e problematizam a subjetivação no feminino a partir da tradição literária erudita, masculina por excelência. Pois, ao lidar com a tradição literária, é preciso referenciar a uma poética e a uma dicção que são essencialmente masculinas. Quanto a esse aspecto, parece-nos pertinente o conceito elaborado por Eliane Showalter de que as mulheres poetas não negam a tradição masculina, mas problematizam essa tradição, assumindo uma genealogia dupla, masculina e feminina. Ou seja, assumem-se leitoras e herdeiras de escritores e de escritoras. Tentamos, portanto, trazer para este estudo algumas questões relevantes para a construção de uma poética em feminino em ambas as autoras, sendo fundamental abordar a relação das duas com os poetas homens que as antecederam, especialmente com alguns dos grandes escritores do cânone. Ressaltamos, porém, que a referenciação às mulheres na obra dessas poetas se dá por caminhos diversos e, algumas vezes, antagônicos. Enquanto Ana Luísa Amaral estabelece uma relação de filiação com as poetas portuguesas, como Maria Teresa Horta e Luiz Inácio Jorge, por exemplo, Ana Cristina César critica a poesia de mulheres feita no Brasil, especialmente a poesia de Cecília Meirelles, que chama de limpa, tênue e etérea, onde não haveria uma mulher modernista que reivindicasse esse lugar de mulher poeta e que se escrevesse como mulher. A exemplo das mulheres modernistas da literatura de língua inglesa, extremamente importante para a leitura, tanto de Ana Cristina César quanto de Ana Luísa Amaral, pois ambas estudam e traduzem escritoras de língua inglesa. Defendemos ainda que Ana Cristina César, à sua maneira, recriando-se numa espécie de mito de segundo grau, toma esse lugar de mulher modernista da literatura brasileira para si, o que faz com que constitua-se na mais importante poeta brasileira posterior a 1970. No segundo capítulo desta tese, abordamos também as semelhanças e pontos em comum entre Ana Cristina César e sua geração, anticoncretista e anticabralina, segundo as palavras da própria Ana Cristina César, que promove uma retomada da vanguarda modernista de 1922, e a filiação de Ana Cristina César à sua geração, filiação que exige, em certa medida, um posicionamento quanto às questões feministas de seu tempo. No terceiro capítulo, abordamos a poética de Ana Luísa Amaral e algumas questões essenciais na constituição de sua poética, que dialoga com as formas fixas e, simultaneamente, com algumas subversões formais, essas, ao que parece, provenientes da poesia de Emily Dickinson, como, por exemplo, certa agramaticalidade presente em sua poesia desde a publicação do seu primeiro livro, Minha Senhora de Quê. Segundo a professora Rosa Maria Martello, ter uma escrita que não se compreende totalmente e uma poesia que não é completamente desvendável é justamente uma das características da poesia de Ana Luísa Amaral, e herdada da poesia moderna. No entanto, essa gramaticalidade não é apenas uma herança do modernismo. É possível pensar que Ana Luísa Amaral traz para a poesia em língua portuguesa a herança de uma dicção feminina em língua inglesa, a de Emily Dickinson. Além disso, exploramos nesse terceiro capítulo uma das características mais notáveis e notadas na poesia de Ana Luísa Amaral, que é a articulação entre poesia e cotidiano, que, conforme a professora Isabel Cris de Lima, é um cotidiano tradicionalmente periférico, por ser o cotidiano feminino. Esse cotidiano feminino é doméstico, e doméstico, que não tinha lugar na poesia, assim como a maternidade, e que parecia mesmo ser incompatível com a escrita sobre nobre e elevado, e por isso periférico, transforma-se em tema e motivo na poesia de Ana Luísa Amaral. Ou seja, a poeta apropria-se de temáticas ligadas ao cotidiano feminino para construir a sua própria poética. Isto é, as atividades cotidianas constituem-se em matéria poética. As atividades cotidianas menores aproximam ainda a poética de Ana Luísa Amaral do retorno da época breve, na qual o herói tradicional, representado pela figura do comandante ou guerreiro, é substituído pelo indivíduo comum, o que possibilita o protagonismo feminino da mulher comum. Há que se notar ainda que as épocas breves, como a sua designação já assinala, são de pequena extensão, se comparadas com épocas homéricas ou camoniano, por exemplo. O retorno do épico em Portugal seria um retorno não à temática épica clássica, camoniana, mas a uma linguagem portuguesa, a um modo de ser em português. Para além dessas questões, talvez o fundamental aqui para nós seja pensar na importância e na ousadia dessas e de outras poetas ao reivindicarem a própria voz, apropriando-se da língua portuguesa e da palavra. Se existe dificuldade em, para citar Virginia Woolf, pensar o passado através de suas mães, isso se dá especialmente em língua portuguesa, ela se dá pelo fato de que as mulheres passaram séculos mudas ou emudecidas, cabendo-lhes o lugar de musas e de corpos desejados, não de poetas ou corpos desejantes. É isso.
Obrigado, Mé. Eu queria que vocês soubessem o quanto é importante esta banca para mim, não é? Vamos colocar em questão a casa, tempo, para ficar dentro da idade, né? A idade do nascimento, por exemplo. Grosso modo, acredito de maneira grosseira, uma banca formada por os de fora e os de dentro. Os de dentro da UFRJ e os de fora, os que são de outras instituições. Mas, ou acho que são, né? Cuidado com o lugar do gênero, né, numa mesa como esta. É, as que são de dentro, as que são de fora. E vamos manter o ritual. As que são de outra instituição estão à minha esquerda. Agora, é uma banca muito interessante porque é uma banca que acompanha a minha identidade profissional, acompanha a minha formação. Vou começar pela Célia Pedrosa, que eu conheço desde o tempo que nós éramos professores da PUC. Não é? A Célia vem como uma professora de fora, da UF, mas vem também como uma leitora extraordinária, importantíssima, de poesia em língua portuguesa contemporânea. A presença dela na tese da Reia está flagrante a cada momento. Agradeço muito a Célia, que era uma liderança no meu tempo de professor iniciante na PUC, e realmente é um prazer muito grande tê-la aqui, e grosso modo é a nossa leitora de, desculpem, poesia brasileira. Obrigado, Célia.
Bom, então, boa tarde, não. Eu queria que fosse a tarde agora. Boa tarde, bom dia para todos. Eu queria agradecer a Reia e ao Jorge o convite. O agradecimento faz parte do ritual da banca. Nesse caso, ele é muito mais do que um ritual. O Jorge já indicou para vocês os laços, a mistura de laços afetivos e profissionais que vem nos unindo desde os anos 80, né? A gente é amigos, ora mais próximos, ora mais distantes, mas sempre amigos, aproximados por afinidades políticas, na época em que eu era liderança, né? E depois aproximados pelas afinidades em relação ao estudo da poesia, na época em que o estudo da poesia era muito localizado e restrito dentro da universidade. O Jorge foi um dos que me ajudou a adentrar no mundo da poesia portuguesa. Eu estou me atrevendo a tentar conhecer um pouco a partir de uns anos recentes. E no caso da Reia também, porque a Reia foi minha aluna, mas antes de ser minha aluna, é minha vizinha de um bairro em que ser vizinha tinha um significado muito especial antigamente, antes de ser destruído pela proposta de modernização turística do Eduardo Paes. Vejam que eu não perdi a minha verve política. Eu conheço a Reia e a família dela desde que ela era muito pequena. Ela mora praticamente em frente à minha casa. Então há também na minha relação com ela essa mistura de afeto profissional que é muito rica, né? E acho que inclusive eu vou tentar mostrar isso mais tarde, que isso aparece naquilo que o trabalho dela teria de melhor. E começando já então a abordar o trabalho, eu queria primeiro chamar a atenção, claro, para o grande progresso que houve no material comparado com a qualificação, né? Então isso é uma coisa que tem que ser ressaltada, porque demonstra a dedicação de orientadores e orientados para a discussão que foi travada 2 anos atrás já, né? E que foi uma discussão muito interessante. O texto melhorou demais, está praticamente, praticamente perfeito em termos de escrita, o que hoje em dia, infelizmente, é um grande elogio, embora eu ache que professores de letras deveriam necessariamente escrever muito bem para começar. Mas isso é raro. No caso da Reia, eu acho que tem essa clareza, concatenação, que torna o texto fácil de acompanhar. Justamente por causa dessa qualidade do seu texto, eu queria chamar a atenção para um determinado problema que passou na revisão e que tinha feito. Ele aparece, inclusive, logo no seu resumo. Eu peguei 2 exemplos, um no resumo, outro na página 102. E é uma. Você constrói frases muito grandes, o resumo é praticamente uma frase só de 7, 8 linhas, e aí no interior dessa frase você repete 3, 4, 5 vezes, às vezes a mesma palavra, a como está tão bem organizado, eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha de volta e fazer essas correções. Eu marquei esse como exemplo, resumo, e um outro parágrafo na página 102, que está muito, chamou muita atenção. Mas eu acho que você, vale a pena você dar uma olhada cuidadosa nisso, porque... No resumo você já reparou, né? Porque eu acho que é só isso. Acho que também melhorou muito em relação ao desenvolvimento do tema proposto. Em relação a essa escolha do tema proposto, vai aqui a minha primeira... meu reconhecimento qualitativo, porque eu acho que, embora a gente esteja se mexendo já há muito tempo no espaço institucional denominado comparativismo e legitimado pelo comparativismo, a prática comparativa é muito complicada, porque, na verdade, a própria vida institucional nos localiza em espaços muito distantes e que tornam impossível para a gente, ou muito difícil, um movimento que, para mim, é fundamental, a transformação do modo de pensar, inclusive, as práticas literárias e culturais contemporâneas. No caso da Réia, por exemplo, é uma comparação entre brasileira e portuguesa. Poderia ser mais fácil, porque são tradições da mesma língua, mas... me parece, pelo que eu conheço do cotidiano da minha universidade, das universidades próximas, é uma prática muito rara, né? Então, a bibliografia sobre esse tipo de comparação é muito pequena. Então, assim, uma série de dificuldades que tornam a escolha temática da Réia, apoiada pelo seu orientador, uma escolha ousada e interessante do ponto de vista daquilo que ela pode gerar em termos de efeitos produtivos posteriores. Acho que, além dessa ousadia de botar em prática, né, um gesto comparativo muito raro, eu acho, corrija quem achar o contrário, no caso dela ainda é duplamente significativa, porque ela faz com duas poetas, em princípio, muito diferentes, né? Ana Cristina e Ana Luísa são poetas cuja possibilidade de relacionamento tem que ser escavada, né? A partir de uma motivação, de uma curiosidade inicial que é difícil de se colocar. E aí vem um comentário meu, eu acho, talvez, sobre essa relação entre o afetivo e o intelectual, porque eu acho que talvez a Réia tenha se aproximado da poesia da Ana Cristina muito em função de um trajeto pessoal, de vida, de opções existenciais, como carioca moradora de Santa Teresa, como frequentadora de um determinado espaço cultural, que faz com que ela valorize uma poeta e uma dicção completamente diferentes da poesia e da dicção e de um modo de vida portugueses. Então, é como se ela tivesse tido, eu acho, a ousadia de transformar em movimento intelectual uma afinidade, uma curiosidade enraizadas na prática existencial dela, porque eu não acredito, né, que, tal como se organizam os cursos de graduação, pós-graduação hoje em dia, a poesia brasileira da Ana Cristina tenha sido estimulada para a Réia por conta de algum tipo de formação acadêmica convencional. Então, isso é uma hipótese. Aí, se eu estiver errado em relação a isso, você pode até me corrigir, mas eu acho que essa junção é muito original e gerou essa escolha temática interessante. E acho também que, em termos de face a essa escolha de corpos, né, a Réia conseguiu definir uma perspectiva teórico-crítica que eu consideraria a mais evidentemente produtiva, né, embora outras possam vir a ser desdobradas, que é a discussão da subjetivação na poesia, que ela vai trabalhar como peça lírica, a subjetivação na sua relação com a ideia de feminino, e o modo como essa subjetivação na sua relação com a ideia de feminino se relaciona com uma releitura da tradição, inclusive na releitura de uma forma da tradição, que é a forma épico-narrativa, e é a pesquisa do professor orientador dela, né? Que se encaixa num viés muito interessante do contemporâneo. Bom, em relação ao modo como ela vai desenvolver esse tema, eu acho que a tese deixa evidente que o grande talento ou a grande acuidade da Rhea para a leitura de texto, né? Eu vou enumerar vários aspectos muito interessantes. Eu já tinha percebido isso nela como minha aluna, nas nossas discussões de texto, leituras de texto poético. Acho que nesse sentido ela desenvolve um talento e ao mesmo tempo atualiza o talento do orientador dela, que é um apaixonado, emblemático leitor de textos poéticos, né? Raro, né? E acredito que da Rosa também, né? A Rosa é, antes de tudo, uma leitora muito perspicaz do tecido poético na sua minúcia. Então, eu acho que os grandes momentos da sua tese são ligados a isso. Eu vou enumerar aqui os que eu acho importantes e vou enumerar porque eu acho que, inclusive, num momento posterior do seu trabalho, você tem reescrevendo ou transformando em pequenas escritas, na minha humilde opinião, seria nesses aspectos que você deveria focar sua atenção. O primeiro deles é quando você começa a mostrar na tessitura dos poemas aquilo que, a partir do que a Ana Cristina coloca, você chama de escrita sexualizada do poema, em oposição ao que seria a distinção de outros tipos. Eu acho que isso é uma questão importante. Quer dizer, ela mesma vai dizer que a questão da sexualidade aparece na escrita das mulheres apenas ou principalmente no que diz respeito à representação do corpo sexual, né? Naquilo que poderia conformar a linguagem poética em seus outros aspectos, o feminino não apareceria como essencialmente distintivo. Isso vai aparecer em momentos muito interessantes. Isso aí é um segundo momento já, porque eu acho que você faz uma distinção muito interessante no que você compara Ana Luísa e Ana Cristina indiretamente com a Maria Teresa Horta. Isso tem a ver com uma questão em relação ao feminismo e à literatura brasileira que você me mostrou, que aparece também na literatura portuguesa. Em função do movimento feminista, associado à literatura de experiência com enfoque transgressivo comportamental nos anos 70, a poesia feita por mulheres, eu vou me eximir de usar o termo feminista, depois vocês vão entender por quê. A poesia escrita por mulheres era uma poesia de celebração, né? O Ítalo tem um texto que ele vai dizer, o Ítalo Morricone, que era uma poesia de orifícios e líquidos. Então, a mulher celebrando o seu próprio corpo de uma maneira, digamos, hoje se vê heroicamente idealizada, né? Essa foi o primeiro reflexo da bandeira feminista na prática poética. A Ana Cristina, isso ela percebe muito bem, sendo contemporânea dessa geração heróica, paradoxalmente heróica, ao mesmo tempo muito negativa e muito positiva nesse heroísmo, ela se distancia disso. A única coisa que você não pode encontrar na Ana Cristina é a celebração do corpo e da felicidade heróica, como se bastasse usar a pílula e tirar seu sutiã para ser feliz, né? Ela vai mostrar isso, não com essa minha linguagem um pouco corrosiva, mas ela vai mostrar isso quando ela mostra a celebração erótica da plenitude no texto da Maria Teresa Horta, e mostra como que na Ana Luísa não tem isso, e na Ana Cristina menos ainda, né? Isso aparece muito bem quando ela vai mostrar como que no poema da Ana Cristina, por exemplo, a referência ao corpo, ao invés de ser aquela referência erotizada, é uma referência ao ímen, né? Uma referência biológica, médica, o IME, o ginecologista, né? Então isso eu acho muito interessante e eu acho fundamental para distinguir a partir dos anos 70 dois tipos de discurso em relação ao do feminino, né? Acho que isso está ligado ao que você mesmo vai chamar a atenção, tanto na Ana Cristina como na Ana Luísa, para uma preocupação, problematização da ideia de identidade. Você vai dizer que isso é a característica da poesia da Ana Luísa e da Ana Cristina. E você veja que, em função disso, me parece, e aí vai começar já a apontar uma questão crítica, que não é o feminismo a melhor teoria de acesso à poesia dessas duas autoras. É, porque você mesmo diz que a teoria não deve ser usada de maneira, digamos, autoritária em relação ao texto, mas eu acho que em alguns momentos você acabou fazendo isso. Quer dizer, eu não acho que as referências ao feminismo tenham entrado, porque são textos muito afirmativos demais. Os da Ana Kobluka, principalmente, e de uma outra que ela cita, face à delicadeza com que você lê os textos e face ao caráter problemático com que os textos colocam a questão da identidade feminina. Tá? Por exemplo, em relação à questão da prática poética delas, você vai mostrar como que, tanto para Ana Luísa como para Ana Cristina, a leitura da tradição é fundamental. E não me parece que haja uma distinção da importância de homens e mulheres para esse tipo de leitura. Então, a própria Ana Luísa, Rosa Martello, chama atenção para a leitura de Baudelaire. Ana Cristina fala de pessoa, Virginia Woolf, né? Clarice, Lewis Carroll, né? Bandeira, Bishop, quer dizer, eu acho que há uma coisa é o problema do poeta enquanto homem e outra coisa do poeta enquanto poeta. Então eu acho que Ana Cristina e Ana Luísa leem os poetas naquilo que eles fornecem de práticas reflexivas sobre a linguagem, sobre a poesia, sobre a burguesidade, sobre a problemática da identidade, mas eu não me parece, por exemplo, e aí você pode considerar isso uma primeira pergunta, inclusive que a Ana Luísa cria um cânone de poesia portuguesa feminina. Eu acho que ela lê poetas que foram canonizadas, inclusive por críticos homens, e o fato deles serem homens e elas serem mulheres não impediu o reconhecimento de Sofia, de Luísa, né? Não me parece que esse cânone em que entram mulheres, em que as mulheres entram com uma força muito grande, seja produto de uma luta feminista. Posso estar enganada, né? Tá? Porque eu acho que Portugal, diferentemente do Brasil, tem um lugar para a poesia feminina esplêndido, independente da liberdade feminista. Contrário, né? Porque até o conservadorismo, a agressividade do governo português em relação ao feminino talvez tivesse sido maior que o nosso. Bom, então veja, é como se seu próprio talento como leitora de textos apontasse para os problemas da teoria que você traz. Uma opção que talvez não tenha sido, na minha opinião, a mais produtiva. Queria chamar a atenção também, para além desses dados cuidadosos de leitura de texto, o levantamento de dados muito interessante que você traz para o seu texto, né? Por exemplo, você fala das entrevistas de Maria Tereza Horta no jornal Opinião, que a Ana Cristina com certeza leu, porque era da comissão editorial. Você usa isso para falar, comentar o uso transgressivo das cartas tanto na Ana Cristina como na Maria Tereza Horta, que é uma coisa interessante também. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, mas que você desenvolve pouco, que é a Sofia Melo Breiner lendo Cecília, né? E achei, inclusive, que há ali uma coisa meio contraditória, porque a Sofia diz que Cecília é um homem, né? E a Ana Cristina diz, quer dizer, a Cecília é desvalorizada porque a Cecília escreve de maneira etérea, convencionalmente feminina. Então tem ali um embate interessante, que, claro, não é para você desdobrar tudo na sua tese, não dá tempo, mas isso era uma coisa sobre a qual eu perguntaria e sugeriria, se você depois concordasse, desenvolvesse melhor, né? Acho que essa questão da indeterminação está em tudo que você analisa bem analisado. Você pega o texto da Ana Cristina, Não Sou Dama Nem Mulher Moderna. Você faz uma referência excelente a Manuel Guzmão sobre a diferença, sobre a discussão da ideia de autoria. Quer dizer, o melhor da sua referência crítica e poética independe de sexo. Então, quando você usa uma teoria muito feminista, me parece que você prejudica a sua própria leitura. Eu teria vários casos em relação a isso, a maneira como você cita o Eliot, uma excelente referência ao Eliot que você faz, através da Ana Cristina, você coloca em nota de rodapé, e eu acho que você deveria transformar em texto. Todo um desenvolvimento teórico ótimo, analítico ótimo, que você faz sobre plágio, né? Sobre a questão da a pouca importância da questão da originalidade nessas poéticas. Faltou, inclusive, talvez um pouco de contextualizar, porque isso é uma tendência contemporânea, não é algo só da... Né, da essa, enfim, as leituras excelentes, você faz uma discussão muito interessante das três traduções de Emily Dickinson, de homens, né? O interesse daquelas comparações que você faz não passa pela questão do sexo. Me parece isso. Da mesma maneira como eu acho também que uma outra questão fundamental a que você se refere, que é a relação entre a gramaticabilidade, né? A gramaticalidade e comunicabilidade na Ana Luísa, a partir da Rosa, e que se encaixa perfeitamente naquilo que a gente discute em relação à Ana Cristina, que é uma poesia prosaica, poesia narrativa, e que há um gesto comunicativo muito intenso, mas ela é toda entrecortada de agramaticalidade, digamos assim, para usar esse termo que eu aprendi através de você. Então, veja, essa riqueza muito grande, pela qual eu parabenizo você e seu orientador, que é um grande estimulador de leitura de texto, na minha opinião, ficaria melhor se você revisse, discutisse mais as afirmações feministas que você traz para os textos. Talvez a que mais me incomodou tenha sido uma referência da Nancy Miller, citada pela Claude Busca, a ideia de morte do autor do Foucault. Porque a questão da morte de autor tem a ver com uma libertação da leitura do texto, não importa o sexo de quem escreve, uma potencialização do leitor como agente, inclusive um leitor agente que pode propor leituras feministas, por exemplo, independente do sexo do autor. E ler a morte do autor como algo que só é possível a partir de uma ótica de um homem me parece insustentável, viu? Me desculpe esse adjetivo forte, eu não estou usando em relação a você, estou usando em relação a Nancy Miller, citada pela Ana Bobusca. Eu pediria a você que relesse isso com carinho. Eu diria que a minha questão básica é essa, né? Você fala muito do fingimento o tempo inteiro. Né? Como é que entra a questão do fingimento e da indecidibilidade nesse texto? O feminino é fingido? Percebe? Como que eu posso relacionar o fingimento do ser feminino com uma teoria feminista de afirmação do feminino na poesia? Não. Tudo que você diz é muito bom e não combina com a teoria que você trouxe, na minha opinião. Faria uma pergunta para você também em relação à teoria. Você pediu para você me explicar melhor uma coisa que você citou aí, quando você fala que a Ana Cristina cria seu próprio mito. Né? Acho que, inclusive, você faz muitas referências à ideia de mito. Me parece que é um gancho teórico que você teve, do qual você gosta, não sei se você usou em algum momento anterior. Você faz várias referências a mito que podem vir a ser desenvolvidas melhor depois no outro trabalho. Mas eu te perguntaria sobre isso, sobre o mito, que você me explicasse melhor o que, é que você considera por isso. Perguntaria o que você quis dizer na página 81 de uma poesia, em vez de autocentrada, uma poesia outrocentrada. Se é uma poesia de mulher falando como mulher, aonde a alteridade entra aí? Se eu sou mulher e quero afirmar a minha identidade feminina, se eu acredito nela, aonde entra a outridade aí? Eu tenho esse incômodo. Acho que esse incômodo aparece num outro conceito que você vai trazer, que é o conceito de neutro. Você vai usar o conceito de neutro linguisticamente falando. No entanto, um autor que você traz muito bem para cá, que é o Roland Barthes, trabalha o conceito de neutro justamente no sentido de mostrar como que na linguagem literária se cria uma indecidibilidade em relação à identidade de gênero. Percebe? Então, eu acho que, para as autoras com quem você lida, a ideia de neutro bartesiana talvez fosse mais produtiva que esse neutro linguístico que você usa de modo feminista. Não, que realmente não consegui embarcar nisso. Tá? E aí, como professora de literatura brasileira, não posso deixar de fazer, para finalizar, um puxão de orelha. Ontem eu levei 4 horas com os alunos de pós-graduação discutindo concretismo. O concretismo não é isso ou apenas isso que você coloca, porque, veja, você inclusive seleciona autores muito interessantes, como Sérgio Conte, como Heloísa Buarque de Holanda e como João Cabral de Melo Neto, que ao falar do concretismo, João Cabral diz literalmente, você traz um texto muito interessante, eu não faço poesia concreta, mas eu admiro muito eles e enumero os motivos pelos quais admira os concretos. E quando você vai resumir, você reproduz um tipo de fala muito simplista, como se eles não tivessem nenhum tipo de valor poético, e como, inclusive, isso eu acho que é uma questão teórica importante, como se eles fossem narcísicos, metalinguísticos, despreocupados com a comunicação. Você pode me responder daqui a pouquinho. Provavelmente você vai, isso foi lido de outra pessoa, mas...
Que página está isso aí?
Aqui, olha, eu tinha até dobrado. Está na página 68. Porque, olha, uma das características importantes que você discutiu na tese, a partir da Rosa, inclusive, é essa relação entre dificuldade e comunicabilidade na poesia da Ana Cristina, né? Ou da Ana Luísa. Ana Cristina tem isso. As poesias dela são gestos endereçados ao leitor, ao mesmo tempo, para ser comunicativo não precisa ser fácil. Um dos grandes objetivos da poesia concreta era ser comunicativo, tanto que ela é comparada a uma poesia de publicidade. Então, o que se vai discutir é que tipo de comunicabilidade existe na poesia da Ana Cristina, da Ana Luísa, dos concretos, e não, que a poesia concreta não é comunicativa e a poesia da Ana Cristina é, por exemplo. E uma outra questão que eu vou colocar, que eu acho importante para todo mundo que pensa cultura brasileira um pouquinho, que é a relação com a música popular, né? Então, os poetas marginais tinham uma relação com a experiência mais democrática, porque se aproximavam da música. O primeiro grande livro sobre música contemporânea brasileira foi escrito por um concreto, Augusto de Campos, que é o livro Balanço da Bossa. Um dos maiores compositores brasileiros nunca deixou de declarar a dívida dele ao concretismo, que é o Caetano Veloso. Então, existe uma maneira de pensar a relação entre poesia e música, e principalmente entre o que é música popular e o que é a democracia cultural brasileira, que merece um pouquinho mais de... Ele aqui é um grande conhecedor de música brasileira, saberá, espero, endossar essas minhas palavras. Não é só quem faz... Percebe? Fácil comunicação. A música tem dois lados. Tem o lado fácil, da Ivete Sangalo, tem o lado Caetano Veloso. Então, como é que o poeta se mexe aí nessa história? Desculpa, eu falei muito, né? Mas não tinha como não falar.
O tempo é seu.
Mas, enfim, eu espero ter ajudado você, mostrando aquilo que me incomodou o seu texto, mas reconhecendo que o que me fez ficar incomodada foi justamente aquilo que você, como leitora, conseguiu levantar e que, na minha opinião, a teoria sufocou.
Obrigado, Célia.
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a leitura da minha obra.
O que eu acho que, assim, tem algumas coisas que eu acho que talvez eu não tenha conseguido deixar muito claras. E a principal delas é porque, assim, eu não... até o que eu estava dizendo hoje na apresentação, minha intenção é dizer que, sim, o feminismo importa como ponto de partida, não como um viés de análise dessas poetas. Mas é uma premissa. Não é a teoria propriamente escolhida. É uma teoria a qual eu me refiro bastante o tempo todo, mas que não é exatamente, é o que eu digo também, não é uma teoria que eu estou aplicando a essas poetas. A minha intenção realmente não é essa, mas é perceber que essas teorias são fundamentais para essa análise de qualquer forma. Outra coisa que eu acho que talvez eu não tenha dado o enfoque necessário é porque o que eu quero, uma das coisas que eu falo, que eu também trouxe para a apresentação, que eu acho que é muito importante, é justamente o fato de que, pela citação da Elaine Showalter, de que ela fala: os homens podem apagar metade da sua genealogia, podem apagar as mulheres, podem se referir só aos homens, mas as mulheres não. Por isso que as mulheres trariam, na minha opinião, principalmente nessas escritoras, estariam sempre em pé de igualdade com os homens. Então, não é o fato, é justamente, não é fazer uma leitura só das mulheres. Eu acho que a força delas reside justamente em colocar no mesmo nível homens e mulheres. E era um pouco isso que eu tentei mostrar aqui. Porque eu acho que isso por isso que eu pego a Elaine Showalter, porque eu acho que é muito interessante ela afirmar isso. Porque ela, inclusive, ela pega a afirmação da Virginia Woolf e fala: não é, a mulher não se liga só às suas mães, a mulher se liga às suas mães e aos seus pais. E eu acho que é justamente isso que eu quis trazer. Por isso que, sim, eu quero mostrar que tem a mesma importância o Manuel Bandeira a outras, né? E mesmo assim, o conflito da Ana Cristina César com a Cecília Meirelles é muito por perceber que a Cecília Meirelles, eu não sei, eu acho que é um conflito que eu também não consigo desvencilhar muito de um conflito feminista, de uma certa maneira, que é: a Cecília Meirelles teve um espaço enorme dentro da literatura brasileira, e não usou esse espaço para se colocar como mulher. Eu acho que isso é uma crítica muito grande que a Ana Cristina faz, e a Ana Cristina percebe uma falta na falta, segundo que percebe assim, uma noção dela de que na poesia brasileira não existiu uma mulher modernista, como existiu nas artes plásticas, como a Anita Malfatti e a Tarsila, né? E que ela diz, então você tem duas mulheres importantíssimas no modernismo, na pintura, e não tem nenhuma mulher importantíssima na dicção modernista brasileira. E eu acho que ela percebe isso como uma espécie de um lugar vago, e daí ela meio, eu acho que de alguma forma ela toma esse lugar para si. É isso que eu estava falando, que ela se recria naquele lugar, porque, e o que eu estava dizendo, assim, que ela faz uma retomada, assim como a geração dela, pelo que eu sei, assim, que ela faz eles fazem uma releitura do modernismo de 22, da vanguarda modernista, e eu acho que a partir dessa releitura ela toma para si esse papel que ela vê como inexistente, como não existia, e ela percebe isso como uma falta. Então eu acho que é por aí. E a questão do concretismo, realmente, assim, eu deveria ter falado mais sobre o concretismo, mas o que eu estou dizendo aqui é uma leitura muito... Eu estou querendo expor, a minha intenção era expor a visão do Cacaso e da Ana Cristina César a respeito do que seria o concretismo e de como a poesia deles se opõe ao que eles enxergam no concretismo. Eu acho que eu tento fazer isso. E talvez fosse interessante, sim, antes, fazer abordar melhor o concretismo, mas realmente não houve tempo para fazer isso.
Antônio, chama a atenção do fato de que você traz pintores concretistas.
Sim, eu tinha a intenção realmente de desenvolver, mas tinha uma pressa também muito grande e acabei achando que não era tão fundamental isso, quando ainda faltava tanta coisa que eu queria dizer mesmo. Eu achei que, enfim, foi sacrificado isso. Agora, uma coisa assim, que eu quero só fazer um comentário, é porque assim, você falar da Ana Cristina César, realmente, não só a Ana Cristina César, como a geração dos 70, porque é um... Meu pai era muito... Eu cresci ouvindo histórias, né? Uma das histórias que ele conta, não sei se é verdade, mas parece que sim, porque está no livro organizado do Eu Canaã, mas não se diz quem, é que tinha um evento no MAM com 300 poetas, e que meu pai sempre fala, daí eu cheguei uma hora e falei, não, agora eu vou falar, porque eu sou o único leitor de poesia aqui, só tem poeta. E isso tá, não tá, né? E meu pai fala isso, e isso é uma coisa que está no livro como um mito assim, da época, né? Um sujeito chegou lá e falou, eu vou falar porque eu sou o único leitor de poesia, só tem poeta. E meu pai sempre contou essa história. E assim, então é uma coisa assim, folheava em casa os livros dos marginais, enfim. Então é uma coisa assim, é uma leitura assim que é uma leitura minha, porque eu gosto, assim. As outras sugestões também achei muito interessantes, assim, acho que, assim, realmente, acho que eu tenho mais que agradecer do que qualquer outra coisa. E agora, na página 81... Essa questão que você fala, como assim esse outro centrada, né? Isso me faz pensar de novo na Simone de Beauvoir, na verdade, em que ela fala, na questão que ela fala, né, ela fala, os homens sempre falam nós homens e as mulheres falam as mulheres. Então ela sempre, ela mesma está no lugar ela é essa percepção desse lugar do outro mesmo, essa consciência de estar no lugar do outro. Eu acho que é um pouco por aí, não sei se eu vou reler, vou rever, vou ver o que precisa ser, mas eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, de que a mulher não fala nós homens e não fala nós mulheres. Ela fala os homens e as mulheres. Claro.
Os colegas na UF foi um provedor de arquitetura portuguesa, precocemente falecido, José Carlos Barcelos. José Carlos fazia pesquisas em função até de uma tendência dominante na época, no topo da temática de gênero, sexualidade e gênero, preocupando-se com a questão da representação homossexual na literatura. E um belo dia, infelizmente, tarde, pesquisa, ele resolveu que era fundamental para ele complementar a pesquisa dele pensar o outro dele, um homem, né? E se colocou essa questão realmente nos campos que ninguém pensa o homem na literatura, quer dizer, de que maneira o homem se configura e se desconstrói enquanto homem, lido por poetas homens e críticos homens, poetas mulheres e críticos mulheres. Para outros, outra idade, eu acho que tem muito mais a ver com essa tensão do que com a identidade de mulheres dentro de mulheres, gays dentro de gays, entendeu? Aí que estava se dedicando a isso, de pensar a representação masculina, sabe, com todos os seus problemas. Porque a poesia é um lugar onde a gente descobre problemas, né? Então, de repente, esse homem, que é homem mesmo na vida real, quando é poeta, tem mil coisas para nos dizer, do ponto de vista da outro, do outro centramento. Mas ele não pôde desenvolver isso, quem sabe aí os outros estudiosos de gênero não desenvolvem.
Obrigado. Satisfeitas? Insisto na importância da formação desta mesa. Agora passo a palavra à comissão, à Tatiana Pedro da Silva, e na interlocução com Célia, esse livro tem algo de datado, né, fixado, é da outra instituição, mas também é da UF. E a Célia é uma professora recém-aposentada da UF. E a Tatiana é uma professora recém-ingressada na UF de dentro, que fez toda a sua formação no PJ, e levou muita emoção mesmo que há esta, né, proximidade institucional e a mais importante como leituras de literatura portuguesa e brasileira e como leituras de poesia. Muito obrigado, Tatiana. A gente muito grande pelo aqui, acho até que é a sua primeira intervenção em bancas na UFRJ, né? Bem-vinda à sua casa.
Falamos de casas, né?
Falamos de casa e como.
Bom dia a todas e todos. Bom dia, Ré, Jorge, colega Célia, Sofia e Mônica. É um prazer estar aqui. Agradeço enormemente o convite, a lembrança do meu nome. Eu preparei um pequeno texto, de fato, 3 páginas e meia. Então, vou procurar ser bastante sintética, para não cansar vocês, não cansar a Réia também. E eu gostaria de ler esse meu texto. Réia, acabo de chegar da Bahia. Mais precisamente de Amargosa, cidade do interior do Nordeste, onde, você sabe, morei por 2 longos anos. Encontrando-me com estudantes locais para uma pesquisa em curso, há 6 meses, mais ou menos, tivemos acesso a dados da comarca de Fazenda e Justiça do Recôncavo Baiano. Nessa pesquisa, de 2011, foi verificado que 81% dos trabalhadores da fábrica local de sapatos eram do sexo feminino. Na universidade em que eu trabalhei, o UFRB, entretanto, o índice de estudantes identificadas com o sexo feminino era de apenas 30%. Todas nós sabemos o que isto significa hoje em dia. Em minha pequena introdução, em minha pequena introdução, Rei, essa minha pequena introdução não tem apenas a intenção de constatar dados. Serve para que eu possa dizer categoricamente que trabalhos como o seu são necessários para esse espaço acadêmico. E também é importante que uma mulher, você, seja a sua autora. Como observa Abdias do Nascimento sobre a importância do discurso de negros pesquisadores, cito Abdias, é preciso que deixemos de ser contínuos objetos. É fundamental que sejamos sujeitos em nossas pesquisas. No Brasil, essa república democrática tão paradisíaca, onde não existe nem racismo nem sexismo, a universidade exerce um papel determinante no desmonte de maquiagens culturais e sociais. E ainda bem que nós somos, em alguma medida, parte dessa universidade. Dessa forma, gostaria de começar destacando os aspectos positivos de sua tese corajosa para esta faculdade de letras sob o olhar austero de Minerva. Digo corajosa porque não conheci, ao longo dos 13 anos em que aqui estudei, um trabalho crítico dentro da literatura portuguesa, talvez o do professor Emerson Inácio, que hoje atua como docente na USP, seja o mais aproximado do seu, que contemplasse um estudo do feminino, a partir de perspectivas teóricas dos estudos culturais, dos estudos pós-coloniais e ou barra pós-estruturalistas. Destaco também um ponto muito importante do seu trabalho, Réia, que me parece ser, entre aspas, a defesa que você faz de Maria Teresa Horta. Se utilizei as aspas, foi porque ouço, desde sempre na literatura portuguesa, que a referida poeta é autora de uma, entre aspas, poesia menor, sempre. Recorto imediatamente aquilo que você defende na página 110. Obviamente, as discriminações vão sempre favorecer o dominante. Lendo, então, sua tese e refletindo a respeito das causas dessa menoridade, entre aspas, fui ao encontro do Deleuze Guattari no Kafka para uma literatura menor, de onde também recorto o seguinte. A segunda característica da literatura menor é que nelas é tudo político. Nas grandes literaturas, pelo contrário, a questão individual, familiar, conjugal, tende a juntar-se a questões igualmente individuais. E continuo citando Deleuze. A literatura menor é completamente diferente. O seu espaço exíguo faz com que todas as questões individuais estejam imediatamente ligadas à política. A questão individual ampliada ao microscópio torna-se muito mais necessária e indispensável, porque uma outra história se agita no seu interior. Fecha a citação. Com isso, Réia, posso dizer que o seu texto encaminha uma reflexão relevante sobre o trabalho poético matricial de Maria Teresa Horta, observando que nessa poesia a rede semântica utilizada pelo sujeito lírico gravita não necessariamente em torno das grandes questões do humano. E aqui a minha desinência de gênero não é gratuita por motivos óbvios, mas de questões humanas que realocam esse outro corpo silenciado por tanto tempo às margens das cozinhas e dos quartos de costura. Assim, me parece que a poesia feminina, ou a negra, ou a lésbica, ou a gay, ou a indígena, dita menor, não careça tanto do olhar penalizado ou misericordioso dos postos hegemônicos, uma vez que ela se inscreve apenas numa outra clave de enunciação. E é sua dimensão política que verdadeiramente incomoda os nossos colegas. E especialmente em Maria Teresa Horta, é a locução sobre o corpo feminino, sobre o debruçamento desse olhar também em relação a esse modo de pensar o feminino, né? Enquanto corpo protagonista, que mais provoca as alcunhas de poesia cafona ou uma pérfida utilização comum no nosso meio, que eu ouvi durante a nossa evento aqui em Novas Cartas Portuguesas, a poesia da Maria Teresa Horta seria algo aproximado de uma poesia Adélia Prado. Em outras palavras, Réia, penso que Ana Cristina César e Ana Luísa Amaral escrevem modos de pensar o feminino exatamente porque são mulheres a lidar com a linguagem. E acho que é isso que você primariamente defende. É evidente que nós, pertencentes ao gênero feminino, já conquistamos muitos espaços antes a nós negados. Mas ao lidar com a própria história das mulheres, como fazem Simone de Beauvoir, Michelle Perrault, Monique Wittig ou a Judith Butler, por exemplo, parece sempre haver a sombra de um passado ainda latente. E é aqui que eu quero começar a sugerir uma questão que eu acho que é bastante evidente na sua tese, mas talvez você não nomeie, tem a ver com a questão da memória. Eu acho que é algo muito, muito forte que você traz, mas eu não tenho impressão, eu não consigo verificar se você está consciente de que isso está presente na sua tese, a questão de uma memória feminina. É nesse sentido que penso ser interessante considerar o que diz a Silvina Rodrigues Lopes sobre a poesia como um excesso da memória do real. Nesse sentido, também é importante destacar o texto de suas considerações finais, uma vez que nesse momento último da sua escrita, sua mão ética parece pesar positivamente, a meu ver, fazendo, afinal, a literatura, e mais especificamente a poesia, pensar essa memória excessiva do mundo que continua nos atingindo. Finalmente, Réia, gostaria de fazer algumas sugestões, considerando que sua tese estará disponível publicamente na web. Esses meus apontamentos estarão quase sempre finalizados por uma pergunta, que, a meu ver, é uma espécie de provocação e você vai se sentir ou não à vontade para responder e para dialogar. A primeira observação que faço diz respeito à expectativa gerada pela sua tese. O seu título, Modos de Pensar o Feminino, parece querer atenuar a palavra feminismo, que surge, afinal, nas suas palavras-chave. Você está vendo que essa provavelmente vai ser uma grande questão da sua tese, né? Sua tese é para pensar o feminismo ou a sua tese é uma tese feminista? Eu vou encaminhar isso mais adiante. Que não é fácil responder, acho que é essa pergunta. Ainda que seu trabalho seja na área de literatura portuguesa, em processos comparativos com a literatura brasileira, a primeira coisa de que sinto falta na sua tese é de um diálogo mais frontal com os nomes dos quais não se pode abdicar quando estamos lidando com feminismos / pós-feminismos. Isso se a sua tese for uma tese feminista. Mas também, fazer esse recorte, dizer que a sua tese é uma tese feminista, ela vai desdobrar em dois processos. Um processo teórico, que você vai precisar enfrentar, e eu acho que você tem medo de dizer que a sua tese é feminista. Ao mesmo tempo, é perigoso, porque a gente está num contexto acadêmico super... em que isso não é potencialmente bem visto, muitas vezes. Né? Então, eu acho que você se resguarda na sua escrita. É um procedimento inteligente. Eu acho que você escreveu e veio preparada para o que vai sair daqui, de alguma maneira. Você não se colocou como uma escritora, né? Como uma autora de uma tese feminista. Enfim, vamos encaminhando. Como estamos lidando com pós-feminismos ou feminismos ou os estudos de gênero, como eu já citei antes, a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir está implícita na sua tese, né? Ou Nené Poetesse. Ok. Mas também não aparece. Aparece muito en passant a Simone de Beauvoir aqui. A Monique Wittig, a Beatriz Preciado, a Bacira Lopes Louro, por exemplo. Percebo, evidentemente, que você utiliza textos críticos, mais especificamente textos de dois livros de comentadoras de feminismo, sobre teorias feministas, que são basicamente o formato mulher e o gênero, identidade e desejo, que é uma antologia crítica de textos feministas e pós-feministas. Isto posto, inicio perguntando, esse distanciamento teórico, Réia, foi deliberado ou ocorreu por uma questão de tempo? Insisto nisso, porque apesar de você dizer na sua introdução que não pretende criar nenhuma teoria, isso me parece óbvio, né? A gente criar teoria é alguma coisa que os nossos doutorados de hoje em dia de 4 anos com o programa cobrando a gente tanta coisa, fica um pouco difícil a gente criar teorias hoje em dia. Mas, enfim, creio ser fundamental tê-la como aporte. É fundamental que você tenha uma teoria para lidar com as questões do feminino que você elege como temática. Se você elegeu como temática, você vai ter que dar conta disso em alguma medida. Não obstante, porque ao longo do seu trabalho, não me parece claro como você compreende as duas principais categorias dos estudos contemporâneos de gênero e sexualidade. Logicamente, a categoria de gênero, isto é, como cada indivíduo se reconhece e se identifica, se homem, mulher, travesti ou neutro, esse neutro dá pano para manga aí, acho que em Barthes e pós-Barthes, né? E de sexualidade, como o indivíduo deseja o outro, se pela via orientação homossexual, heterossexual, bissexual ou assexuada. E falo isso exatamente porque você altera, ao longo do seu trabalho, termos como, entre aspas, diferença sexual, entre aspas, condição sexual, gênero, sexualidade, como se fossem sinônimos. E não são. Se o seu texto é um texto contemporâneo e tem que sair dessa, né, nesse sentido, como ele pensa o feminino, ele não vai poder se utilizar de uma terminologia do senso comum para tratar dessas questões, sobretudo que esta é a sua temática. Na página 42 da sua tese, você afirma que Ana Cristina César não escreveu poesia feminista militante. Militante é uma expressão sua. Considerando a própria história do feminismo e dos procedimentos nele em jogo, gostaria também de discutir o seguinte. Em oposição ao feminismo militante, vou utilizar a expressão feminismo palatável.
Palatável.
Um feminismo militante contra um feminismo palatável. Você não acha, Réia, que utilizar-se desse processo de docilização, né, ser palatável, ser doce, ser discreta, ser terna, ser compreensiva. O Foucault vai usar no Vigiar Punir a expressão corpos dóceis, por isso eu utilizei a expressão ser dócil aí, referindo-se a sujeitos que são mais frequentemente e aprofundadamente subordináveis e subordinados a toda e qualquer estratégia de poder. Você não acha, então, portanto, que esse processo de docilização e essa obrigatoriedade da doçura e da ternura não sejam, de alguma maneira, uma reiteração desse sistema sexista em que a mulher é sempre posse barra propriedade e, portanto, o indivíduo passivo? Continuando, mais que isso, num contexto pós-colonial, como o nosso, reforçar excessos de cordialidade, raízes do Brasil, logicamente, não parece o mínimo problemático. Vamos lá. E a sua tese, Réia, afinal, é um texto feminista, pós-feminista, ou apenas um texto teórico, leitor de poesia, que deseja simplesmente pensar o feminino? Por quê? Outro ponto que considero importantíssimo é a utilização das novas cartas portuguesas como obra de arte parâmetro para o contexto feminista do século XX, nos anos de 1960. Aposto contigo na relevância desse texto para as literaturas de língua portuguesa. E isso, creio ser fundamental que haja na sua tese um desenvolvimento de um ou dois parágrafos ou de uma nota de rodapé de fôlego maior que destaque mais aprofundadamente, né, uma insistência aqui da minha parte, o referencial que as novas cartas portuguesas estabelecem com o lugar do feminino e as suas locuções na literatura portuguesa. Eu estou falando, claro, das cartas portuguesas. Você faz menção a elas, mas em uma linha e meia. As cartas portuguesas do século XVII, obviamente, a Mariana Alcoforado. Você faz uma brevíssima pontuação sobre isso na página 36, mas eu creio ser fundamental desdobrar essa questão. Sobretudo porque você lida adiante com a tradição, o que implica também necessariamente um rigor historiográfico um pouco mais denso. Destaco também os discretos atritos que você estabelece com Jorge de Sena. Apesar de sabê-lo como poeta preocupado com os caminhos do humano, a quem a música, a dança, as plásticas, os fuzilamentos e as instituições, e sobretudo Camões, afetava, é sempre possível reler Senna a partir dele mesmo. Dessa forma, como você o enfrenta, mesmo de maneira quase desarvorada, sem importar-se com sequer uma nota de rodapé que relembre o trabalho poético senniano, também esteve orientado quase sempre pelos princípios da resistência aos totalitarismos, gosto da sua ousadia e do seu ir além da própria Ana Luísa Amaral. Para finalizar, Réia, gostaria de destacar que, apesar de seu trabalho ser comparativo, que o seu debruçamento sobre Ana Luísa Amaral lhe parece ser o que há de mais original nessa sua tese. Pedindo licença à professora Célia Pedrosa, mesmo não sendo uma especialista em literatura brasileira, acabo tendo a impressão, e é uma impressão, corrijam-me se eu estiver errada, de que como a fortuna crítica sobre Ana C. é imensa, os trabalhos sobre a poeta carioca acabam tendo uma obrigatoriedade de resenha excessiva, ou seja, é preciso ir aos comentadores de fato da Ana Cristina César. Talvez por isso fique um pouco mais delicado ser original nessa abordagem. Creio que a sua intervenção a partir das citações, das posições que o Cacaso apresenta, transformem aí os seus textos sobre a Ana Cristina César. É que tenham movimentado, portanto, mais as leituras do texto da poeta suicida, entre aspas, dando mais fôlego, assim, ao seu trabalho. Enfim, encerro as minhas observações, pedindo a você, Réia, que exponha oralmente o que você entende, afinal, por, entre aspas, colocar-se como mulher, fecha aspas, poeticamente.
Em primeiro lugar, obrigada. Eu estava muito curiosa para saber o que você ia achar que você quer. Por vários motivos, assim. Por um lado, eu preciso dizer que
os questionamentos que você faz, as faltas que você percebe, parece até assim que, enfim, eu fiz um pedido de... Foi falta de tempo, eu fiz um pedido de prorrogação, a Mônica conhece o meu pedido, e justamente eu falava dessas questões, porque não eram questões que eu já... Eu não tinha estudado sobre feminismo antes de ir para Portugal. Eu voltei de Portugal há 8 meses, e lá, principalmente no curso da Ana Luísa Amaral sobre estudos feministas e as novas cartas portuguesas, é que eu resolvi mudar o tema da minha tese. E inclusive a Rosa ficou muito preocupada com isso, porque foi uma coisa... Eu não tinha mais nem 2 anos para desenvolver isso, e ela achou muito arriscado, mas assim, questionou muito, mas por que você quer fazer isso? E assim, parece que você tá com o meu texto de pedido de prorrogação, com todos os motivos pelos quais eu pedi essa prorrogação, que era justamente para desenvolver essas questões que eu também senti falta de trabalhar. E eu acho que algumas vezes é mesmo por falta de tempo de ir aos textos e de ter uma revisão. Minha tese não foi revisada. Inclusive, tem várias faltas na bibliografia por falta de revisão, que eu fui perceber depois, durante a semana. Por exemplo, não faz o menor sentido a Simone de Beauvoir não estar presente nessa bibliografia. Não faz o menor sentido vocês que estão aqui porque são leitoras de poesia e leitoras de mulheres não estarem nessa bibliografia. E eu acho assim, então, porque acho que se você está aqui, um dos motivos é porque você é leitora de Lençol, a Sofia porque é leitora de Sofia de Ilha Lopes, a Mônica, realmente, eu convidei porque ela é leitora de Ana Cristina César. E, bom, e a Célia também, assim, porque a Célia se faz presente o tempo todo no texto, e também é uma falta também na bibliografia. Então, falta muita coisa, porque não, foi uma falta de tempo mesmo. Realmente, eu não tenho muito... E eu não sei se eu posso te dar respostas claras sobre isso, porque eu realmente não cheguei ao ponto da conclusão. Como eu falei no meu texto de abertura, são coisas que eu ainda... assim, estão muito em desenvolvimento no meu pensamento. Eu acho que eu consegui concluí, sim, um texto, mas não esgotei o que eu estava fazendo. Ontem à noite eu estava falando com a Rosa e ela estava me perguntando, e aí, agora, vai continuar, vai fazer o quê e tal? Ela estava perguntando, né, querendo saber a continuação, justamente, como que vai fazer isso. Então, eu acho que eu não consigo te responder objetivamente as suas perguntas, porque são coisas que realmente eu sei que não estão, que foram falhas e opções, e enfim, eu acho que a minha intenção, por exemplo, duas coisas que eu gostaria muito de ter feito, mas que realmente foi fazer abrir um item, né, um capítulo, um subcapítulo sobre as novas cartas portuguesas de Maria Teresa Horta. Isso era uma intenção que eu tinha, assim como eu queria fazer um capítulo sobre o retorno do épico e não apenas um item sobre o retorno do épico. E eu estava, inclusive, com muita coisa já apontada, assim, o que eu pretendia fazer com isso. Então, assim, na verdade, eu queria agradecer essa leitura e te pedir desculpas por não poder responder.
Mas sabe como eu acho? Sabe como eu acho que isso pode ser? É uma sugestão apenas. Eu acho que se você tira, por exemplo, a palavra feminismo das suas palavras-chave, eu acho que você já está dando, você já está cumprindo em alguma medida aquilo que você promete, que é pensar que é discutir esse modo de opção, esse modo de pensar. Afinal de contas, a Ana Paulista e a outra, e aquele outro livro que você me sugeriu, na verdade, uma antologia, eu acho que a Ana Paulista a proposta é fazer a leitura crítica, a partir de uma formação feminista, concordo. Mas se você não coloca isso na sua introdução, né, fazer essa discussão sobre o feminismo, acho que você deixa isso. Mas se você não se comprometer ao longo de outros espaços da sua tese que estão apontados, eu acho que você cumpre o que você pretende fazer. Uhum. Porque acho que a grande questão do seu texto é essa timidez ou essa decisão de não lidar com o feminismo. Porque eu entendo perfeitamente um ambiente acadêmico. A gente vive num ambiente acadêmico delicado, né? Em alguma medida conservador, eu diria. E eu entendo essa opção que você tem de não declarar esse seu texto como um texto feminista. O que você acha disso?
Eu acho que, na verdade, eu não tinha decidido ainda se era ou não um texto feminista, ou como fazer isso. Eu acho que, enfim, eu acho que faltou. Bom, eu acabei de escrever essa tese tem 10 dias, então, assim, é uma coisa realmente que não, eu não, falta ainda um tempo para resolver. Mas achei interessante essa sua ideia de, se você não fala disso e já, eu acho que, de repente...
Você é uma leitora de poesia, que você faz na sua tese.
Porque eu acho que realmente é interessante guardar o feminismo para uma próxima ocasião. Sim, obrigada. Mais alguma coisa?
Vamos dar. São 20 para o dia, isso? Ou 40?
20 para o meio-dia.
Vamos dar um intervalo de 10 minutos, não é? Hora de certo relaxamento. Agora, 10 minutos, sim, para que nós não avancemos muito além do meio-dia. Sim, foi eu. Havia três a hora. Mais em contato com a minha orientanda.
Hã? Thank you. baixar um pouco?
Aqui quando a gente chega para frente, né? Vamos com isso.
Thank you.
Fala, é o professor recém-aposentado. Então, eu insisto nisso, na importância para mim da formação desta mesa, né? De arguição da tese da ré. Agora passo a palavra às duas professoras da casa. Não são de dentro, não são de fora, são da instituição. E, por que não? Isso é um ritual, né? E deve ser obedecido mesmo. Eu faço até um esforço de ser formal, porque eu acho que essas horas exigem uma certa formalidade, até por respeito, né, pelo que está em curso. Né? E passar a palavra à Mônica Fagundes é duplamente emocionante por ser a professora mais jovem, né, da cadeira que eu não acabo de deixar, não é, não é isto, não há nenhuma despedida, retirada, mas há um fato de uma passagem. Uma passagem, às vezes, dolorosa, que é a passagem dos anos, do tempo. Agora, com muita vaidade, não se iludam. Deixar aqui, se eu deixei alguma coisa, mas deixar aqui, encontrar aqui, diante de mim, a Mônica e a Sofia, me dá uma alegria e uma certeza de que o trabalho não foi em vão, e ele vai continuar da maneira mais pessoal e bela possível, não é? Então, eu, professor de 70 anos, recém-feito, muito festejado, agradeço aqui, me parece que é a dos meus, aquelas que me felicitaram. Passo a palavra à minha querida colega, amiga Mônica.
Obrigada, Jorge, por essa, tão carinhoso e tão tanta confiança, né, que dá
me dá mesmo mais fé no meu próprio trabalho. Muito obrigada. É uma alegria participar da banca. Eu agradeço muito o convite da Rei, do Jorge, estar aqui com a Tatiana, com a Célia, com a Sofia. Um trabalho sobre duas poetas que eu sempre gostei muito desde que comecei a ler, né? De fato, eu li mais de uma maneira, digamos assim, formal, né? E com textos efetivamente feitos a Ana Cristina César, mas a Ana Luísa Amaral também é uma poeta querida. Bom, começo já dizendo que eu já elogiei isso, né? Já disse sobre cenas, acho uma ideia excelente ter unido essas duas poetas, já retomando o que a Célia já disse, mas eu acho uma boa ideia, e eu acho que o que você descobriu para uni-las foi muito bom, foi muito bem intuído. Né? A ideia da subjetivação com o feminino, mas também essa ideia de mostrar como isso se dá por uma releitura ou por uma revisão da tradição. Né? Acho que a palavra que você usa é revisão da tradição. Eu acho que, no caso de duas poetas que a princípio poderiam parecer muito diferentes, né? Como uma dicção, talvez como um tom, diferente, você descobriu uma questão que é objetiva, que é inquestionável em ambas e que as une de fato. Então, essa é um elogio dessa hipótese de trabalho que você parte e que você vai trabalhar ao longo da tese. Eu vou voltar um pouquinho ao modo depois, ao modo como você trabalha e desenvolve essa hipótese, mas acho que merece aqui um grande elogio que essa tenha sido a sua escolha. Né? E também muito bem anunciado. Você tem uma introdução curta, sucinta, mas que diz: eu quero fazer isso, né? Esse é o objetivo do meu trabalho. Eu gosto muito também, especialmente no primeiro capítulo, não que nos outros você não faça isso, mas especialmente no primeiro capítulo, o modo como você consegue articular a teoria e a leitura dos poemas. Né? A teoria feminista não é o meu caminho, né? Você sabe disso, e eu, num certo momento, fiquei até um pouco temerosa de participar dessa banca. Eu sempre disse a você que queria estar na plateia, mas ficava um pouco temerosa, porque não é um campo com o qual eu tenho muita familiaridade. Mas, então, partindo desse lugar, né, de fala e desse lugar de pesquisa, eu queria te dizer que não, de maneira alguma, me feriu. E acho que justamente porque você conseguiu articular muito bem as postulações teóricas aos poemas. Eu, de vez em quando, chamo, mas foi uma passagem brusca, mas eu mesma tinha que voltar e dizer, porque, por vezes, era quase que fluido demais. Né? Usar uma palavra ruim, mas ir a um poema para, de alguma maneira, dizer, bom, a Ana Cristina ou a Ana Luísa estão pensando esses conceitos ou pensando esses problemas por meio da poesia, por meio de uma linguagem poética. Eu realmente gostei muito disso, queria ressaltar esse ponto. As leituras dos poemas em si também são sempre sensíveis, maduras, perspicazes, né? Você descobre coisas e aponta essas coisas de modo muito claro. Né? Eu gosto desse seu modo de dialogar com os poemas. Num texto que é sempre muito bem escrito, isso acho que tem que ser dito, né? Bonitinho, acho que tem que ser dito, mas não é só bem escrito, né? Ele é agradável, ele é gostoso ler a sua tese. Isso nem sempre acontece, não é um requisito, né? Para alguém que está escrevendo uma tese de doutorado, mas é um bom que acontece, né? Que a gente goste de ler o seu trabalho. Enfim, então essa primeira parte eu acho que se resume a isso. Eu gosto do seu trabalho. Eu tenho alguns apontamentos, talvez duas questões, mas que não estão formuladas exatamente como questões. Eu queria só dizer que é o meu ponto de vista de leitura. Tá? Isso não quebra o seu trabalho, não desafia o seu trabalho. São coisas que, nada, a partir do meu ponto de vista, da minha perspectiva, e que eu acho que talvez possa contribuir com a sua leitura de alguma maneira. Bom, vou começar com duas coisas pontuais que não estão ligadas a questões centrais da sua tese. A primeira é quando você cita, está na página 38, o ensaio, né, é aquela, é o momento em que você está discutindo a leitura que a Ana Cristina César faz dessa primeira hélice, e aí você traz a Sofia de Mello para ainda 15 minutos. Vai começar. Eu achei que, de alguma maneira, eu achei que, de alguma maneira, você dirigiu um pouco a sua leitura do que diz a Sofia sobre a Cecília para reforçar a posição da Ana Cristina César. Então, me pareceu que, especificamente nesse ensaio e nesta passagem que você cita, a Sofia não está tão contra a Cecília quanto a Ana Cristina, ou quanto você tenta demonstrar. Eu vou ler só um pedacinho do que você diz. Aliás, notamos em um ensaio sobre Cecília Meirelles, Sofia Andresen, além de endossar a visão de Ana Cristina César a respeito dessa linguagem poética etérea, diáfana, cristalina, que fala de coisas muito leves da natureza, nuvens e riachos, alguma coisa que não toca direito, refere-se a Cecília Meirelles tratando por um poeta. Então, você está realmente querendo mostrar que a Sofia endossaria a leitura da Ana Cristina. Mas a citação da Sofia diz: a objetividade de Cecília Meirelles está na forma real e exata em que ela nos fala de estrelas, ondas e árvores. Né? Real e exata para a etérea, diáfana e cristalina, está em uma distância, né? Continuando a citação da Sofia. Está naquelas imagens dos seus poemas que nos mostram as coisas tais como elas são em si, na sua forma própria e na sua própria natureza. Cecília Meirelles é um poeta objetivo, porque é um poeta que vê as coisas, não um poeta que é sonho. Não, não sei, Sofia talvez falando dela própria e não fazendo a censura que a Ana Cristina César faz a Cecília, neste momento. Tá? Então, talvez verificar isso aqui, mas é uma coisa pontual, né? Tangenciando o tema da tese. Bom. Um outro apontamento também assim, nessa posição lateral, lá na página 120, você vai a um tema que eu sei que é um tema caro, você que é a literatura infantil, né? E faz uma citação do Drummond sobre literatura infantil. Você anuncia essa citação dizendo assim: e é justamente este caráter pedagógico e, em certa medida, moralizante que faz com que muitos críticos e escritores desconsiderem a relevância da literatura infantil, a exemplo de Carlos Drummond de Andrade. Aí já desperta um ódio contra o Drummond, né? Porque supostamente o Drummond não queria que houvesse literatura infantil. Mas aí o que o Drummond diz, que você cita, é o seguinte: o gênero literatura infantil, que ele marca com as aspas, tem, a meu ver, existência duvidosa. Ele tá, mais a nomenclatura, não é? De alguma maneira, rotular, é o rótulo que ele tá questionando. Haver a música infantil, pintura infantil, a partir de que ponto uma obra literária deixa de constituir alimento para o espírito da criança ou do jovem e se dirige ao espírito adulto? Quer dizer, qual seria a diferença, né, entre literatura infantil e uma literatura supostamente para adultos? Existe essa necessidade ou isso é um artifício? Qual o bom livro para crianças que não seja lido com interesse pelo homem feito? Qual o livro de viagens ou aventuras destinado a adultos que não possa ser dado a criança desde que vazado em linguagem simples e isento de matéria de escândalo? Aqui é que você pegou o Drummond, né? Mas não era o essencial que ele tinha dito. Me parece, isso depois a gente discute. Observados alguns cuidados de linguagem e decência, a distinção preconceituosa se desfaz. O final do discurso dele não é dos melhores, né? Eu podia ter colocado isso de uma outra maneira. Mas é só que você parece dizer que o Drummond não quer, é contra uma literatura infantil. E não é bem isso, né? Acho que é o contrário. Ele quer valorizar a literatura infantil. Tá? A próxima pontuação, na verdade, é uma sugestão, só para você completar uma coisa que você fez, que eu achei muito bom. Lá na página 97... 96. Você me desculpa, eu estou indo fora de ordem, mas é por ordem de importância em direção ao núcleo do trabalho. 97. Você tem aqui essa nota 21, em que você cita. que você cita fragmentos que estão na contracapa da Voz Branca da Solidão, né? Que é a antologia, você diz que é a antologia da, da poesia da Ingrid Jacques no Brasil, publicada no Brasil, mas é uma das, né? Você tem esse com alguns poemas, e eu pensei em trazer o alguns poemas, porque você vinha fazendo todo um desenvolvimento a partir do Harold Bloom, e aqui você tem um trecho do Harold Bloom. Então eu acho que seria bom inserir na nota, né? É interessante que você traga essas notas da contracapa e mencione aqui, ainda que numa, né? nesse parênteses, mas talvez fosse bom trazer essa passagem. O que aparece aqui é a última nota dessa contracapa. Depois de Dante e a exceção de Shakespeare, Emily Dickinson demonstra mais originalidade cognitiva do que qualquer outro poeta ocidental. Eu acho que entraria bem discutir isso também pela reflexão que você encaminhou aqui nessa parte do trabalho.
Quero me ver.
Nossa Senhora. Bom, agora passo para uma que seria assim, uma questão de verdade. Eu até escrevi aqui que essa é uma questão de verdade.
De verdade.
Está escrito mesmo. Bom, sobre o seu segundo capítulo, né? Você faz um primeiro capítulo ótimo, unindo ou unindo, mas fazendo dialogar, né? Mesmo a Cristina César e a Ana Luísa Maria. E depois você parte para dois capítulos, um sobre dois capítulos que seriam individuais, né? Um sobre a Ana Cristina e depois um sobre a Ana Luísa. Eu acho que há aqui um certo desencontro, quer dizer, você, o seu capítulo da Ana Luísa Amaral, de certa maneira, caminha mais no sentido do objetivo proposto da sua tese, né? No modo como ele está exposto. O da Ana Cristina César parece que me parece uma fuga de tempo. Embora ele não seja por completo, eu depois fiquei pensando e acho que é assim que a questão aqui é uma questão do que você colocou em primeiro plano e do que você deixou em segundo plano. Porque você me mostra, né, como objetivo da sua tese, e que eu acho uma belíssima hipótese de trabalho, como eu comecei dizendo, o modo como a subjetivação do feminino se dá pela releitura da tradição ou pela revisão da tradição. E você faz um capítulo que começa com o anúncio de que aquela parte da tese tem o objetivo de situar a Ana Cristina César no seu tempo, no seu meio cultural, na poesia marginal, não é? Ao longo desse capítulo, você mostra algumas releituras feitas pela Ana Cristina César, não é? Acho que a que toma mais espaço é aquela releitura do Bandeira. Mas isso fica em segundo plano, quer dizer, parece que você está mostrando essa releitura que ela faz de Bandeira para mostrar como ela estava situada na sua geração. Entende? E eu não sei, você abre o capítulo dizendo, parece-nos que é fundamental situar a Ana Cristina César na sua geração. Eu não sei se para o trabalho que você propõe é fundamental. Mas isso é uma questão, quer dizer, você sentiu essa necessidade, não é? Você pareceu necessário. Então eu queria te perguntar por quê, não é? O que era tão importante para mostrar como é que se dá essa subjetivação do feminino na obra da Ana Cristina, localizá-la na poesia marginal, e você é um capítulo que começa bastante ousado, você vai contra o Armando Freitas Filho, né? Você cita o Armando Freitas Filho, né? Ele dizendo Ana Cristina César não entra tão bem nessa suposta poética da poesia marginal, e você realmente tenta situá-la. Eu não sei até que ponto isso contribui de fato para o seu trabalho, para o que você quis fazer com esse trabalho. Até me deu a impressão assim, de que você tinha ficado muito animada com esse tema, e aí tinha, de certa maneira, se desviado um pouco, mas pode não ser isso, né? Eu posso estar fazendo uma leitura liviana, então estou te perguntando por que achar que era tão fundamental para você. Tá? Última coisa, Ren, agora eu vou implicar mesmo. Mas é quase que
implicar.
É quase que eu não sei, é uma coisa estranha, mas eu estou me sentindo aqui defendendo um pouco o seu tema de estudo, o seu objeto de estudo. Você faz essa proposta, mas é a subjetivação do feminino e a estratégia que essas poetas usariam para fazer essa, ou pelo menos uma das mais importantes estratégias que essas poetas usariam para fazer, para criar essa subjetivação feminina, seria o diálogo com a tradição, a releitura da tradição, não é? Seria isso. É, você, de certa maneira, mostra isso. Com a Ana Luísa Amaral, em relação a Emily Dickinson, um pouquinho em relação a Maria Teresa Horta, acho que podia ser ampliado, e fala, tratando da Gênesis do Amor, Petrarca e Camões, né? Em relação a Ana Cristina César, com Manuel Bandeira, com Clarice Lispector, com Pessoa, e você menciona o T.S. Eliot, mas não demonstra. Eu acho pouco. Né? Eu acho que numa tese que tem esta proposta, você quer mostrar como ela chega a uma determinada construção ali do feminino na poesia a partir de uma releitura desafiadora, de uma releitura da tradição. Essa releitura tinha que ter um peso grande aqui. Né? E eu acho que, eu não sei se é uma questão de tempo, né? Se foi uma questão de tempo, mas eu acho que falta. E eu acho que, por vezes, você perde algumas boas oportunidades. Por exemplo, lendo a sua, no primeiro capítulo ainda, aquele comentário muito bom que você faz sobre a primeira parte dos arpejos da Ana Cristina César. Né? É uma leitura muito boa para o que você quer mostrar naquele momento, mas quase que ali era uma perfeição de lugar, pelo menos eu fiquei pensando assim, era um excelente lugar para mostrar como esses dois eixos da sua tese se uniam. Porque, relendo o poema, eu fiquei pensando, nossa, mas é uma espécie de releitura muito irônica, muito subversiva do modelo das cantigas de amigo galego português. Você poderia fazer uma leitura ali, descobrindo metáforas, descobrindo uma codificação simbólica, te levaria a isso. E aí, pensando em toda a problemática da cantiga de amigo, a voz feminina com uma autoria masculina, como isso seria entrado bem na sua discussão de alguma maneira? Né? E unido bem, articulado bem a discussão sobre o feminino, ou sobre o feminismo, né? A dúvida aqui. Com a revisão da tradição. Tá? Bom, ainda nesta linha, tem cinco páginas do seu trabalho que eu realmente não gosto. Vamos lá, mas começa na, uma seção do trabalho específica. A 1.4.2, que começa na página 42 e vai até a página 46. Eu criei uma imensa expectativa a partir do título dessa parte. Né? Você dá o título Aqui Meus Crimes Não Seriam de Amor, é um verso da Ana Cristina César, na verdade é o poema completo. Né? A tradição na escrita de Ana Cristina César. Primeiro, eu acho que aqui você, eu já disse isso, né? Era preciso investir mais nesse modo pelo qual a tradição aparece na poesia das duas, sobretudo na poesia da Ana Cristina César. Mas aqui não é só que eu sinta falta de alguma coisa. Aqui você afirma não só que isso não seria necessário, mas que isso de alguma maneira seria prejudicial ao entendimento da Ana Cristina César. Agora a sua expressão me leva a crer que talvez tenha sido o modo de expressar isso, ou o modo como eu li. Mas quando você, bom, nessa parte você parte desse verso, né? Que está lá nos inéditos expressos, e aí você começa explicando que a autoria desse verso, como o verso da Ana Cristina César, poderia ser posta em questão, né? Porque, e aí você me mostra a fonte, né? É uma crônica da Clarice Lispector, mas a frase lá na crônica da Clarice era uma frase mais longa, né? Havia coisas aqui que a Cristina César tira, no meio da frase, para criar esse verso. E aí você, inclusive, menciona, como é uma publicação póstuma da Cristina César, talvez a pessoa que fez a recolha não tenha reconhecido a frase da Clarice, então a gente poderia discutir, será que isso... será que esse verso é da Ana Cristina César, não é da Ana Cristina César? Como é que isso fica? Né? Você entra numa discussão sobre o plágio. Eu não sei se é o melhor caminho, eu até acho que não seria. Mas, ainda que fosse, aqui eu sinto muita falta do Borges, do Pierre Menard ou do Don Quixote. Eu acho que se você vai discutir isso, né, e depois a sua conclusão é que sim, aquele verso é da autoria da Ana Cristina César, então você precisava do Costa, que é claro que é um texto super citado, super, né? Acho que o seu leitor pensa nele, mas você tinha que trazê-lo para essa discussão. Mas o que eu quis dizer, assim, pensando que talvez esse não fosse o melhor caminho, é que eu não sei, mas me parece que falta na sua tese, e aqui você quase que descarta isso, uma reflexão sobre a intertextualidade, sobre o trabalho da citação. Ah, eu estou citando aqui o Compagnon, porque eu sinto falta do Compagnon. Eu sinto falta de um Foucault lendo Flaubert com a Biblioteca Fantástica. Eu sinto falta do Michel Schneider. Você está lidando com essa estratégia de releitura da tradição. Você não tem uma bibliografia sobre intertextualidade. E eu acho que o seu trabalho, de alguma maneira, se ressente disso, sabe? No caso desse verso específico, que é o que você está usando para lidar com essas questões aqui, há um recorte. Bom, primeiro é uma transferência, né, de espaço, a ideia do recorte de colagem do Compagnon. Depois há mesmo uma mutilação para o bem da frase da Clarice. Né? Se você pensa, o verso é um alexandrino. Isso não é acidental. Né? Não pode ser acidental. Então, eu não sei se entrar nessa discussão por esse caminho da autoria do plágio, se é realmente a melhor ideia. Né? E, com base nessa sua ideia, você vai dizer, aí citando o T.S. Eliot, mas, sobretudo, o T.S. Eliot, relido pelo André Sichel, né? Você vai me dizer coisas do tipo o reconhecimento de suas fontes, talvez seja interessante pensar através dessa perspectiva que o mesmo ocorre na poesia de Ana Cristina César. O reconhecimento de suas fontes afasta-me de um sentido. E depois, eu não vou reler muita coisa, mas parece isso, né? Descobrir a fonte, descobrir a referência ou se preocupar com isso seria prejudicial de alguma maneira para entender o sentido final. Acho que é uma perspectiva válida, mas não para cá, não para o tipo de proposta que você tem, não é? Se você quer me mostrar como é que essa subjetivação no feminino se baseia, né, se fundamenta nessa estratégia de releitura crítica, de releitura subversiva, de releitura desafiadora da tradição, você tem que me mostrar como é que essa subversão está sendo feita. Se você não me dá a tradição, eu não estou preocupada em buscar a tradição para ver o que tem de igual. Preocupada, você deve estar com o que tem de diferente, mas eu preciso da fonte, né? Para poder fazer o contraste. Tá? Eu não sei, eu acho que essa sessão inteira, de certa maneira, é assim, quase que um contra-discurso mal do seu trabalho, que depois você vai contra ela. Né? Quando você mostra a Ana Cristina relendo Bandeira, quando você mostra a Ana Luísa Amaral relendo Emily Dickinson, você está fazendo isso que aqui você diz que talvez não fosse tão fazer. Tá? Mas acho que a gente pode também conversar sobre isso. Eu sei que eu estou sendo muito enfática, porque eu acho que está complicado, mas é a sua tese, eu sei que você vai ter uma razão para ela. Tá? Parabéns. Tive a maior alegria e o maior prazer de ver o seu trabalho.
Tem algumas coisas assim, a coisa quanto à nota da contracapa foi uma coisa meio que por acaso. Eu estava na livraria e vi a tal da nota e não pesquisei muito, assim. Até comprei o livro, mas assim, foi uma coisa meio ao acaso, eu achei que cabia, que eu estava justamente naquele dia escrevendo sobre isso, e enfim, e não pesquisei outras edições e tal, não foi, e também não, a minha intenção quando falar edição brasileira, eu especifico qual edição brasileira que é, então não estou dizendo que é a única, até porque não é nem a única que eu tenho, né, então... Não, achei muito interessante, muito obrigada. Uma coisa que talvez, não sei, parece que não ficou muito claro, que eu acho importante falar, é a sua primeira pergunta, Porque é tão importante situar a Ana Cristina na geração dela? Porque eu acho que, na verdade, é uma coisa que me parece um pouco em relação... eu acho que a Ana Cristina César acaba muito dessituada. Quando se fala da obra dela, é sempre como se ela fosse descolada dessa geração. E que eu acho que essa geração dela faz uma releitura muito interessante do modernismo de 22. E eu queria um pouco ir nessa linha de mostrar que ela fazia essa releitura de acordo, sim, com aquela geração dela. E porque eu acho que enfim, a mim me incomoda o fato de descolarem Ana Cristina César da geração dela. Me incomoda muito, assim. E é uma coisa que eu acho que justamente esse trabalho dela com o modernismo é muito ligado à geração dela. Essa intertextualidade com o modernismo brasileiro é muito ligado à geração. Acho que tanto que eu tento mostrar que isso ocorre com outros, alguma similaridade dela com, principalmente com o Cacazzo, né? E para falar um pouco disso, eu acho que seria por aí. Talvez eu assim, devesse ter realmente, assim, gosto muito das suas sugestões, assim, de, né, pelo menos menciona outros e tal, acho que falta, assim, mesmo, acho, vou pensar mesmo nisso, assim. E eu também, assim, realmente, assim, gostei, não tinha pensado nessa questão do poema Arpejos com as cantigas de amigo, achei interessantíssimo, acho que, assim, muito obrigada pela observação generosa, assim, de, acho que devo mudar isso. E é engraçado porque você critica essa questão do plágio que justamente a Célia elogia, né? Assim, e aí eu não sei, eu fico um pouco sem saber, eu acho que eu preciso reler e pensar a respeito, eu não sei se eu consigo te responder agora, assim, quanto a isso. No que eu estava pensando, assim, acho que... assim, acho que eu preciso, sim, rever as indicações, as suas indicações bibliográficas, mas eu não sei, eu acho que também é uma coisa que meio que eu acho que é importante também na tese a gente mostrar que aquilo que a gente está falando não é uma verdade absoluta. Então, pode ser assim ou pode não ser. Eu acho que é um pouco esse contraponto. Acho que tem um pouco essa intenção de ser um contraponto à própria tese. Eu acho que não posso ser tão fechada e falar só existe essa maneira de ler. Eu acho muito, muito ruim. Assim, por exemplo, a Ana Cristina César é muito lida por jovens. E que são jovens que não têm essas referências todas que a gente tem, que está falando com especialistas em literatura e tal. Lógico que a nossa leitura é outra, é diferente, mas isso não invalida a literatura de quem não conhece nenhuma dessas referências. E aqui, quando eu falo que isso pode ser discutido, na verdade, isso surge, essa parte surge por causa dessa citação que eu coloco da Luciana de Leone, que ela comenta isso, assim, que ela fala assim, que ela fala isso da pessoa poder não saber que aquilo não era um poema, né? E enfim, em alguns momentos, com outros relatos de como foi feita a edição dos Inéditos e Dispersos, eu acho que é muito similar a isso que ela fala, que é o fato de que as pessoas foram lá, anotaram, mexeram, não sei o quê, e você perde um pouco essa noção, né, de quem é o autor disso. Não, eu acho que, na verdade, talvez eu devesse dar uma ênfase maior a isso, de que eu estou querendo colocar isso como um contraponto, de dizer que eu acho, na verdade, assim, é importante para uma análise mais acurada conhecer essa tradição toda com a qual ela lida, mas não para a leitura simplesmente dela. E eu não sei, talvez eu ache isso porque Bem, eu sou uma leitora de poesia, né? Então eu acho que às vezes assim, o fato de conhecer depois, posteriormente uma referência que vai contribuir com a leitura de um poeta que eu já tenho uma acho que contribui, mas não invalida o que eu tinha pensado antes, assim. Eu acho que é dessa forma em que eu acho que é um pouco isso que eu queria mostrar, né, com essa parte do meu trabalho.
Você falou
que precisava.
Eu uso muito essa leitura, mas eu considero que você poderia dar mais espaço às relações teóricas.
Sim, sim. Não, eu concordo, sim. Eu só quis te falar porque ela falou, ela foi enfática e disse, eu não gosto dessas páginas.
Ah, eu não gosto. Teve.
Sim. Então agora vamos ouvir essa visão, né, da minha jovem colega. Não uma leitura jovem. Não uma leitura jovem. Uma leitura madura, maduríssima, de poesia e a Sofia. Por favor, Sofia.
Começo a agradecer muito a São Jorge, a Réa, o convite para estar aqui. Tenho aprendido muito mais da manhã com as minhas colegas de banca, Célia, Tatiana e Mônica, que isso não é um elogio para a forma, é verdade, anotei obsessivamente aqui. Né, vou pensar sobre isso, que acho que cada uma das três teve enfoques completamente diferentes, né, para a tese da Réa. E nesse ponto também me parece uma banca extremamente bem constituída, à exceção de mim mesma. Mas, assim, acho que foram até agora. Cada uma tratou realmente de um aspecto que é importante nessa tese, por exemplo, né, que precisava ser discutido e tudo mais. A minha posição aqui é um pouco difícil por várias razões. Primeiro porque eu estive na qualificação, eu estive recentemente no seminário, a qualificação já foi há muito tempo em relação a esse trabalho, né? Mas estive mais recentemente no seminário de teses em andamento, tive a oportunidade de conversar com a Ré sobre o trabalho dela, e ao longo do período que ela passou em Portugal, a gente se correspondeu muito, que aliás está nos agradecimentos de uma maneira muito generosa, mas a gente se correspondeu muito, então eu acompanhei um pouco o que foi a grande empreitada da Réa, né, fazendo essa tese. E eu até disse para ela, logo que, rompendo um pouco o protocolo, mas logo que eu recebi a tese, eu falei, nossa, até parece que foi fácil, porque está tão bem escrito, é tão prazeroso de ler, que nem parece que foi um trabalho tão, né, enfim, absorvente e árduo, né? Eu concordo plenamente com a Célia que essa tese que se apresenta aqui agora é muito melhor do que o texto que se apresentou na qualificação, e acho que esse talvez fosse o primeiro elogio que eu gostaria de fazer, assim, e que diz respeito até mesmo à maneira como você está defendendo a sua tese aqui hoje. Foi o quanto você ouviu o que foi dito na qualificação, o quanto essas coisas repercutiram para você e você levou adiante os questionamentos que foram feitos ali. Eu me senti muito respondida no primeiro capítulo, né, na introdução da sua tese, as objeções que eu fiz naquela ocasião, né, da qualificação. E acho que na época a Célia fez uma leitura que eu me lembro foi excelente, né, no seu texto, e ela sugeriu um caminho para você, que era o caminho da tradução, né, o fato de que tanto a Ana Cristina quanto a Ana Luísa foram tradutoras, né, do inglês até, em particular, e eu acho que você, de alguma forma, incorporou a sugestão da Célia sem a seguir rigorosamente. Você fez a sua tese, né, a experiência de ir para Portugal foi muito importante para o seu trabalho, o contato, né, com os estudos feministas e a frequência ao curso da Ana Luísa Amaral, o contato com a Rosa Maria Martelo, tudo isso, o que fez com que você não simplesmente seguisse rigorosamente uma sugestão que foi ótima, que a Célia deu naquela ocasião, mas de algum modo isso também, a leitura da tradição, isso ter ganhado um peso, né, que ganha, pelo menos na maneira maneira como você apresenta o seu trabalho, eu acho que tem a ver com essa experiência da tradução. Então, isso eu acho que é uma qualidade muito louvável, que é conseguir ouvir o que foi dito, processar e seguir adiante. E esse é um elogio que até gostaria de fazer, é o que você tem, a maneira como você tem respondido às arguições, porque a tese de doutorado, a defesa da tese, é uma ocasião formal para se discutir um trabalho, é uma ocasião boa, porque quando é que na vida acadêmica, com todas as solicitações que a gente tem, a gente para, né, horas para ler e anotar pontualmente um trabalho de alguém que está se candidatando ao título de doutor? Mas, por outro lado, ela é uma impossibilidade, né? Porque como é que você pode responder na mesma hora as perguntas que a Célia, a Tatiana e a Mônica fizeram até agora? Não são coisas que sejam imediatamente respondíveis, com exceção de uma ou outra, que é claro, é uma tomada de posição, é realmente uma defesa, né, da sua parte. Mas são coisas sobre as quais você tem que refletir, amadurecer e fazer o processo que você fez, me parece, desde a qualificação até agora, ou mesmo desde o seminário de teses até agora, né? Que eu acho que até o começo aqui do seu trabalho responde mais ao seminário do que, né, o que eu tinha dito no seminário do que ao que eu tinha dito na qualificação. Então, isso acho que é um ponto muito, muito importante, quanto você soube ouvir, e até destacaria a diferença mesmo até da sua atitude no dia da qualificação e hoje. Você parece estar muito mais senhora do seu trabalho, muito mais serena e podendo ouvir com menos ansiedade, não é, as perguntas difíceis que são feitas a você, né? E acho que fazer essas perguntas difíceis é uma maneira das pessoas respeitarem o seu trabalho. E parece que você está entendendo isso, assim, né? De uma maneira que me parece muito bonita. Bom, a outra questão com a qual eu queria falar é que eu concordo plenamente com aquilo que você respondeu a Célia a respeito da dupla genealogia, né? Que as autoras mulheres, elas têm uma dupla genealogia. Elas não têm só os homens à frente delas, mas também as mulheres. E eu acho que o seu trabalho também tem uma dupla genealogia, que são o Jorge Fernandes da Silveira e Rosa Maria Martelo. Assim, eu acho isso é claramente, né, um trabalho com a presença dos seus orientadores, não repetindo, não imitando, mas levando aquilo adiante, né? O retorno do Érico é imediatamente uma referência ao Jorge. As leituras de poemas, como a Célia mesma apontou, são algo que você pratica, né, numa sequência do que fazem o Jorge com muita atenção, a Rosa também, né? E eu acho que isso é a dedicatória, me parece justíssima, né, do seu trabalho, realmente. E acho muito bonito a maneira como esse trabalho honra a orientação do Jorge e a orientação da Rosa. Como é que você soube incorporar isso? Que eu acho que se liga a um outro aspecto do seu trabalho, que a Célia também já falou, que é o quanto há uma dimensão existencial nessa empreitada. E também concordo um pouco com a Mônica, não é, que num certo momento parece que você se deslumbrou com a questão da geração, da Ana Cristina César e tudo, por aquilo mesmo que você já disse, né, tem a ver com uma experiência sua, doméstica e tal. E eu acho que isso é um aspecto que me parece rico no seu trabalho, né? Você não escolheu essas autoras por uma razão puramente, sei lá, racional, não sei se é a melhor palavra, mas também por você se sentir implicada por elas, né? De alguma forma você está implicada nisso. Isso faz parte da sua experiência. Nesse ponto que eu acho que a dupla genealogia é importante, porque os seus orientadores te possibilitaram fazer essa passagem. Que eu acho que, assim, uma questão fundamental nesse trabalho, vou formular um pouco melhor, é a questão das heranças e da tradição, né? E nesse ponto, até sem querer ser, me meter, não tirar o protagonismo, né, que a minha tese de doutorado foi co-orientada pela Rosa também. Acho que nesse ponto a gente tem uma filiação comum, né, nisso. E eu sou leitora do Jorge também, como ele começou a dizer, minha colega, ele ia falar leitora, cortou, falou colega, mas eu disse, eu sou sua leitora, eu leio os textos do Jorge também. Mas eu acho que uma questão que foi importante na minha tese foi essa questão das heranças. Quer dizer, como é que a Sofia lida com as heranças, como é que a Adília lida com as heranças, inclusive a da própria Sofia de Melo Braga. Isso é um tema do qual você trata em relação à Ana Cristina e à Ana Luísa, mas isso é um tema seu também, né? E acho que isso está na sua dupla genealogia, está no quanto esse trabalho tem um caráter existencial, um trabalho que só poderia ser feito por você, tendo sido criada no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, filha de hippies, como você diz várias vezes, e etc. Um dado que eu acho rico também é essa atenção a diversos objetos, né? Que as notas são uma tese à parte, né? Elas são muito engraçadas, porque tem assim, o cartaz, a contracapa do livro, tem uma série de atenção a objetos que não são só os poemas, né? Que compõem esse seu olhar, né? E é uma coisa muito contemporânea isso, né? A gente o tempo todo bombardeado por informações que vêm de vários lados, você consegue fazer uma síntese curiosa dessa experiência, que não é como se escrevia, sei lá, talvez nos anos 70, mais ligado ao próprio texto, mas é também a todos esses outros, né, esses outros elementos que aí vêm. Eu acho que essa, a questão da tradição, da genealogia e da dimensão existencial, para mim, são muito importantes. Aí eu tenho umas coisinhas muito pequenas, que eu acho que eu nem vou falar porque é chato, depois eu falo pessoalmente, chato assim porque são coisas pequenas, não são importantes, mas talvez uma delas que se ligue mais com essa questão das genealogias é na página 97, que eu acho que... na página 97 eu fiquei com uma questão aqui, a Mônica já falou da mesma página. Quando você diz assim, por exemplo, no segundo parágrafo, né, interessa-nos aqui pensar como Ana Luísa Amaral estabelece a sua própria escrita a partir de uma tradição de subjetivação que é predominantemente masculina ou masculinizada, embora já conte com uma linhagem de mulheres escritoras e poetas que antecederam tanto em Portugal quanto os países de língua inglesa. Ao lidar com a tradição de escritoras e escritores, Ana Luísa, de certa forma, dizia, hierarquiza o cânone e tal, né? E aqui eu achei que ficou muito heróico o papel da Ana Luísa, considerando a geração a qual ela pertence. Os escritores homens hoje não reivindicam uma dupla genealogia, sabe? Eu pensei, sei lá, em Paulo Henrique Brito, Canaã Ferraz, Carmito Azevedo, todos citam mulheres, né? Poetas brasileiros, estou me lembrando mais imediatamente, né? Então, isso eu achei que também ficava um pouco assim, como se ela estivesse, né, sendo a primeira a fazer isso, e me parece um pouco injusto, né? Os escritores que são homens civis, vamos dizer assim, né? E aí vem o que seria talvez a minha única pergunta, e que também talvez seja uma pergunta irrespondível, pelo menos imediatamente, ou talvez seja pretensão eu achar isso, mas é uma pergunta. É que assim, há uma questão fundamental, todo mundo já falou, né, das questões fundamentais, da subjetivação, no feminino e tudo mais. Mas há uma distância entre a Ana Cristina e a Ana Luísa, da qual você mesma fala, né? Há uma distância entre a Maria Teresa Otto e a Ana Luísa Amaral, por exemplo. Uma escreve Minha Senhora de Mim, a outra escreve Minha Senhora de Quê. Eu nunca tinha reparado que não tinha ponto de interrogação no título dela. Eu sempre lia como se aquilo fosse uma interrogação.
Hã?
Ah, é? Então tá. Depois você me fala. Mas há uma distância entre elas, né? E eu fico pensando se o lugar, por exemplo, a crítica que a Ana Cristina fez às autoras que a precederam, né? A Cecília Meirelles e a Henriqueta Lisboa, né? Ela faz isso nos anos 70, início de 80. Hoje, a ovelha negra ainda é a mulher, sabe? Aquela que precisa ser legitimada como escritora. Quem ainda precisa ser legitimado? E essa questão ainda é pertinente, sabe? Não é essa a questão pertinente. A questão é pertinente, mas assim, quem é que ocupa esse lugar hoje? Essa que é uma dúvida que me ocorre às vezes. Porque eu acho que nessa distância do título da Maria Teresa Horta para o título da Ana Luísa Amaral, parece que há uma diferença, assim. E essa minha pergunta pode parecer uma pergunta tola, ainda mais numa semana, né, que a gente acabou de ter a notícia da pesquisa do IPEA, né, que mostra resultados alarmantes, que 65% dos entrevistados concordam com a afirmação que uma mulher que exibe o corpo merece ser atacada sexualmente, né, quer dizer, que o machismo ainda é uma coisa tão culturalmente aceita e praticada. parece uma pergunta tola, mas ao mesmo tempo a mesma pesquisa do IPEA diz que nas grandes metrópoles, entre as pessoas de maior escolaridade, os índices de machismo são significativamente menores e que as respostas a essas questões já não são iguais conforme você muda a localização e a escolaridade das pessoas entrevistadas. E aí eu me pergunto se na universidade, na academia, ainda é preciso legitimar uma escritora mulher por ela ser mulher, ou se hoje há outro alguém que ocupe esse lugar. Assim como, sei lá, o judeu precisou ser defendido durante muito tempo, agora já não é mais o judeu, sabe? E é uma dúvida que me ficou, principalmente por causa da sua conclusão, né? Onde você toma muito partido, né? Eu gostei muito da sua conclusão, gostei muito da sua introdução e da sua conclusão, assim, e, enfim, de uma maneira geral, acho que isso está claro, gostei muito da sua tese, né? Concordo com todos os elogios que foram feitos e acho que ela dá ocasião a pensar muitas coisas, acho ela muito bem escrita e tudo, mas depois de ler a sua conclusão, fiquei pensando sobre isso, se essa questão da mulher ainda é a principal. Enfim, era só isso, queria mais uma vez agradecer muitíssimo e a oportunidade de ouvir os colegas e estar na banca do professor Jorge Penas da Silva. Isso é muita responsabilidade. Queria ter feito um texto tão bonito como o da Tatiana, mas eu não consigo, eu sou sempre mais caótica.
Obrigada, Sofia.
Muito, muito obrigada, Sofia. Realmente, acho assim, uma alegria imensa ouvir você dizer que suas questões foram respondidas. Eu sou sempre na qualificação, né? Quando a gente se fala, se corresponde, sabe, no ponto. E no seminário de tese também, você sempre fez as perguntas mais difíceis de serem respondidas. Então, assim, nesse sentido, o texto é um pouco uma tentativa de te responder. Assim. E essa coisa do Minha Senhora de Quê, porque em uma determinada ocasião você falou: mas a minha senhora de quê? Aí você fez a pergunta. E daí eu fiquei pensando isso, mas não é uma pergunta. Né? E por isso eu tentei também te responder isso. E em vários momentos, assim, a introdução é uma resposta à sua pergunta no seminário de 10 em andamento, realmente. E o que eu acho é que, assim, fico muito feliz, assim. Eu acho que a sua pergunta, enfim, tem duas coisas. Isso, eu realmente não estava com a mínima intenção de colocar o nome do canal com esse papel heróico. Eu só queria colocar uma observação de que ela usa esse plano de maneira desidentificada. E outra coisa curiosa é que a sua pergunta, não vou dizer que você mesmo responde, mas é curioso que você, quando cita os poetas, você só cita homens também, né? Você pergunta aos homens, mas assim, ao mesmo tempo, uma coisa que eu percebo, assim, em Portugal, sim, as mulheres têm uma aldeia, o século XX é repleto de mulheres escritoras, poetas. No Brasil, eu não vejo a mesma coisa. Eu vejo uma falta muito grande ainda de mulheres escrevendo poesia, sendo publicadas, escritoras de poesia, tanto que, enfim, mesmo ela na distância fora do meio acadêmico, ela não é muito conhecida. As pessoas perguntam quem. Acho que talvez de dezembro para cá mais pessoas conheceram por causa da publicação do livro da Companhia das Letras, mas é uma coisa assim, é muito difícil, inclusive, encontrar poetas brasileiras, mulheres, livraria. É uma coisa difícil. Eu acho que, de certo modo, como a Tatiana colocou no texto dela, não são só as mulheres que merecem isso, mas acho que as mulheres ainda precisam disso, especialmente no Brasil. Eu acho que, sim, em Portugal, elas já têm mesmo uma coisa muito mais consolidada. E eu acho que o papel das novas cartas portuguesas e da Maria Teresa Horta é muito fundamental para a escrita dessas mulheres contemporâneas. Assim, isso é uma coisa que eu acho, nesse sentido mesmo, dessa defesa, né, dessa coisa, desse dessa escrita feminina, digamos assim, uma defesa de você não ter que mais dizer, ter que afirmar que é um poeta, mas poder dizer que é uma poeta. Eu acho que isso é muito, por isso que eu acho que é importante, sim, reconhecer a Maria Teresa Horta, né, nessa genealogia. E eu acho que é uma coisa que realmente, assim, é uma coisa que eu percebo como, eu pergunto, por exemplo, para as pessoas que estão aqui, que são a maioria especialistas em literatura, mas quais escritoras, quais poetas brasileiras, a partir de 1970, que você se lembra, assim, além da Cristina Serra?
Menezes e Cláudia Raquete Pinto.
São pouquíssimas. Assim, poucas pessoas conseguem citar uma, duas ou cinco, dez. É difícil. Assim, enquanto os homens têm centenas, sei lá, dezenas, com certeza. Então eu acho que continua assim sendo importante. Mas, enfim. E quanto a acho que realmente, assim, eu acho que, assim, tem uma coisa que até lá no Porto, falou para a Fernanda, eu nunca tinha escrito um texto usando a primeira pessoa do plural. Eu sempre usei a terceira pessoa do singular. Mas nessa primeira pessoa do plural, é porque São Jorge é agora.
Bem, eu vou ser bem sucinto antes da encerrada a sessão, depois nós voltaremos, né, para o resultado. Ontem a Ré esteve na minha casa e eu não sei por que escondia infantilmente esse caderno especial da Folha, né, sobre o golpe de 64, né, em que algo muito interessante para nós, né, que é da resistência ao chauvinismo, né? Tudo sobre a ditadura militar. Entre os três livros citados, fundamentais para se entender, né, o que foi, está Cenas de Abril, de Ana Cristina César, Poesia 79, livro independente da poeta que, com o escrastivismo, marcou a contracultura nos anos 70. Se você não tem esse caderno, eu lhe apresentei agora, é moldurar, é muito interessante, né? Isto foi publicado no último fim de semana, não é? Ah, eu, como disse, sou muito sucinto, vou ser muito sucinto. Primeiro, hoje faz uma semana de um espanto. Eu estava presidindo uma banca de tese, da Verônica Prudente Costa, e na manhã dessa sexta-feira passada, um amigo meu me manda um e-mail muito assustado me dizendo que o seu relatório de pesquisa tinha entrado em exigência. Não que eu tivesse apresentado os capítulos da tese apresentados, nem o texto da qualificação, mas que faltavam comprovantes de publicações, artigos aceitos para publicação, participação em congressos, né? Eu penso que é uma coisa altamente interessante, não é? Ao mesmo tempo, problemática. Pode ser uma maneira mais forte das, né, administradoras ou gerenciadoras estarem realmente, né, exigindo uma produção que vai até um pouco a contrapelo daquela que dizia originalidade, tempo de atenção ilimitada para um bom trabalho. Agora se cobra a um doutorando que não perca a bolsa, e é uma exigência que ele apresente comprovantes de congressos, publicações. Hoje todo mundo é ensaísta, não é preconceituoso. Todo mundo é poeta, todo mundo escreve. E isso eu acho uma coisa meio alarmante, esse tipo de exigência. E vou passar, fiz esse pronunciamento na sessão passada, faço nessa e vou levar a direção da pós graduação. É uma coisa a pensar, não é? Agora, por outro lado, eu me pensava durante a sessão o que diria uma feminista sobre a obra de Hannah Arendt. que é uma autora que eu acabo de descobrir, e apaixonadamente, que é a autora de Homens em Tempos Sombrios, que só fala de homens, né, quando se refere à raça humana. Fiquei muito interessado em pensar o que dirá. Dessas lições que é que houve, né, acabam de acontecer, o que eu acho muito interessante está no que diz a Célia, no que diz a Sofia, né, a mudança, né, a qualidade, né, entre a qualificação e a estada no porto. Né? A estada no porto da Réia com bolsa do CNPq, sob a orientação da coorientadora, da professora Rosamaria Martello, e de fato, né, a tese muda. A tese de Réia, que está, hoje acaba de ser defendida, está em defesa, em processo de defesa, tem muito dessa experiência. E brincando com algo que diz a Sofia, né, mais senhora de mim, não é? Mais senhora de si. É uma Réia mais senhora de mim. Outra coisa interessante também que se colocou, se foi a Célia, Ana Cristina e a cultura portuguesa. Eu já tenho a idade de contar historinhas, né? Não quero ser maçante, tem que ser rápido, né? Ela foi minha aluna, Ana Cristina César. E entre os meus papéis perdidos, eu tenho uma extraordinária leitura que ela me deixou como prova em contar muitas aulas, mas aulas não foi interessante assim. Ela não ia às minhas aulas. Eu tinha, até hoje, tenho comigo uma leitura de um poema em prova que ela faz do Carlos de Oliveira. E eu não me consinto morrer sem achar esta...
escrevendo
um texto. Né? E a relação dela com a cultura portuguesa é muito forte. Ela tem textos sobre Herculano publicados na Colóquio. Ela tem leituras de autores portugueses. Ela teve como professora de língua portuguesa os mitos da nossa formação, porque até minha professora, Vilma Areias, não é? Ela e a Flora Susequinde são formadas pela Vilma Areias. Não é uma matéria para a sua tese, mas é interessante ver a relação de Ana Cristina com a cultura portuguesa, e ela gostava imensamente da Maria Velho da Costa. Várias vezes se referiu elogiosamente a Maria Velho da Costa. Agora, Tatiana, a ausência da literatura portuguesa na UFRJ, feminina, eu sou um leitor de mulheres, né? Não apliquei a teoria feminista, mas toda a minha formação é Fia Mastro Grandão, Luísa Neto Jorge, Maria Teresa Horta. Eu sou daqueles que acha que a poesia dela é menor. Menor até no sentido do Deleuze e Guattari. Em termos de qualidades, eu agora, por questões profissionais, reli toda a poesia 61 e acho extraordinária a prestação dela em poesia 61 com o livro Tatuagem. Mas ela tem textos fundamentais nos anos 60, Candelabro, Verão Coincidente, a autora que tem uma dignidade espantosa com Mulheres de Abril, né? Mulheres, Minha Senhora de Mim, e ela se incorporou às Mulheres de Abril, mas muito do que hoje ela publica, a meu ver, é de qualidade ruim. Eu acho que há livros da Teresa Horta impublicados. E a questão dela do feminino, eu não ouso, mas aquela vagina que escreve demais, às vezes é um pouco, né, destemperada, sem uma censura. E também acho um pouco injusto que não haja atribuição sobre o pós-colonialismo. Né? A Cinda trabalha há muito tempo com a literatura pós 25 de abril. A Carmen trabalha com os autores africanos.
Eu só quis dizer que os doutorandos, né? Não vocês, vocês são as estrelas, são as grandes figuras estelares.
Mas bastante chique que houve, né, esse tipo de reflexão aqui na UFRJ. Não é? Porque a questão que eu coloco é como falar do corpo feminino. Não é falar do corpo feminino. Eu acho, pela questão de valor mesmo, que a Luísa, a meu ver, fala superiormente bem. Eu posso questioná-la. Nem toda autora, por ser mulher, sabe falar do corpo feminino, segundo a minha leitura. E eu sou um leitor um pouco, talvez, conservador. Outra coisa que eu acho muito interessante foi colocado pela outra coisa colocada, posta pela Mônica, né, que é talvez uma melhor articulação entre o elogio, a articulação entre a teoria, né, e a poesia, avançar na interlocução com a tradição, avançar na intertextualidade, talvez tenha sido o grande desafio, né, da Ré. Mas só posso agradecer a Tatiana, a Célia, a Mônica, a Sofia, esta bela sessão, né? Numa banca em que eu sou minoria. São cinco mulheres poderosíssimas contra mim, que em nenhum momento, né, contra mim, eu boto falho. Eu adoro a Tufalho, né? Este eu vou levar para casa. Esse eu levo como penitência. Ao encontro de ou de encontro A. A aula de português ajuda, né? Ah, então, agradeço extremamente. Foi uma sessão extraordinária de quatro leitoras, né, em quem eu confio e que me sinto. E a Reia cresceu muito, né, Reia? Não é? A maneira que você sorria, né, ao responder a Sofia, você foi, né, ganhando um bem-estar, um modo de estar, e foi muito bonita a sua interlocução com a Sofia, e vocês haviam uma aliança, uma certa, né, um certo compromisso, e foi parabéns, estamos todos parabéns. Agora eu peço a vocês que, por favor, se retirem, para que nós vamos dar a avaliação final.
Achei que o gravador tinha que se retirar também.
Tem que ser da minha conversa.